Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Manda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu torci muito pro Seth Rogen sobreviver.
Bom, aqui é a Mabel Ciani e eu e meu marido conversando chegamos à conclusão de que o Soldier Boy é o Tom Bombadil pra maior de 18 anos.
Ah, caralho! Tom Bombadil do inferno, puta que pariu.
Aqui quem fala é o Load e eu acho que a realidade ela fez The Boys ficar sem graça.
tá foda, Load, tá foda, foda. A gente tem que relevar isso, Load.
Aqui é Catiucho Barcelos e demorou um pouco, tá? Mas finalmente mataram o personagem mais odiado de todos. Adeus, profundo!
Aqui é a Zagal e apesar dos pesares eu gostei.
Olha! Zagal positivo, toca a vinheta! Muito bom! Muito bem, nerds! Está encerrada mais uma série, nerd! The Boys terminou a quinta temporada, o fim da série, vamos falar com spoiler de tudo. A realidade diluiu o sabor de The Boys? E-mails!
Canelada!
Canelada!
Tudo bem, Azaghal? Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Darduca!
Vamos!
Azaghal, sabe aquela sensação de boca realmente limpa, Azaghal? Uhum. Que você tem quando você escova os dentes, quando você usa Listerine Cuidado Total? É justamente sobre isso. O Listerine Cuidado Total é o enxaguante bucal mais completo da marca e ele entra como complemento essencial da escovação e do fio dental, ajudando você a alcançar áreas onde a limpeza mecânica não chega. Sabe qual é? A limpeza mecânica.
A escovinha.
Isso, e é as dental. Cerdas que você fica lá tentando explodir seus dentes com a cerda, que não precisa.
Tentando
tem que ser gente.
Explodir seus dentes? Reveja.
Eu tive sempre a mania de escovar o dente com muita força, sei lá por quê, com ódio.
Não pode.
E não você pode, vai, não é
não,
assim.
Não pelos dentes, porque acho que eles são bem resistentes, mas pela gengiba.
Exato, e a escova também, eu vou destruindo as escovas tudo rápido também, entendeu? Mesmo assim...
Tem lugares que a escova não vai alcançar.
Exatamente, e aí você usa Listerine, vai chegar nesses lugares. Listerine Cuidado Total tem 5 vezes mais poder de limpeza que apenas a escovação e o fio dental. Por isso que ele é um excelente complemento para a sua escovação. Usando 2 vezes ao dia, ou seja, 1 vez a cada 12 horas, ele ajuda a garantir 24 horas de proteção contra germes. Porque não estão falando só de frescor na boca e cheirinho bom.
Ah, não, sim,
falando
claro.
De proteção contra germes mesmo, entendeu? Então, se você usar a cada 12 horas, você vai ter aquela capa de proteção sempre constante na sua boca. E saúde bucal é saúde. A gente normalmente esquece, deixa pra lá, tararé, não. Faz parte de você. Você tá malhando e não tá fazendo saúde bucal, não tá cuidando totalmente da sua saúde, tá?
Não, com certeza, porque já dizem os dentistas que a saúde começa pela boca.
Exatamente. Ou seja, cuidado completo, simples e direto na rotina. Listerine, limpe a sua boca. Tem link aí no post. E atenção, você, eu empresário.
Ó.
Você que é artista, você que faz commission, você que faz qualquer, que vende qualquer parada, sua arte, com as coisas que a natureza te dá. Se você tá prestando serviço, vendendo coisa e tal, e passando nota na pessoa física, você pode ter um quadro de impostos que pode chegar até 27,5%. É muito alto
é
e
pancada.
Sem necessidade. É uma pancada, entendeu? Pra você pagar imposto como pessoa física pra trabalho. Já com o PJ, esse valor pode ser até 3 vezes menor. Ou seja, mais organização e mais dinheiro no bolso. Por isso, quando você for complementar o seu CPF com o CNPJ, você procura a Contabilizei. Azaghal. Que não é só sobre imposto, é sobre formalizar a sua empresa da melhor forma possível para aumentar a sua credibilidade profissional, abrir portas para clientes maiores, contratos mais sérios de longo prazo, etc. Hoje em dia, tu vai prestar serviço para alguma empresa, eles já vão pedir emissão de nota logo no primeiro contato, entendeu? E a melhor parte é que abrir empresa não precisa ser aquela dor de cabeça, aquele saco, aquela burocracia, aquela papelada. Contabilizei tá aí para resolver isso. Processo rápido, fácil, 100% online, com acompanhamento de especialistas em todas as etapas. E depois você abrir sua empresa, você consegue ainda emitir nota fiscal direto pelo celular ou pelo WhatsApp.
Pô, beleza.
É isso, a qualquer hora do dia. WhatsApp
é uma sacada boa, hein?
Não é? Pois é, porque, cara, muita gente hoje tá fazendo negócio via WhatsApp.
É a principal ferramenta de comunicação.
Exato, brasileiro, cara. E aí o que acontece? Bateu dúvida, tem suporte especialista pelo WhatsApp também até às 22 horas. Então, tá esperando o quê? Tem cupom. O cupom é Nerdcast e você ganha a segunda mensalidade grátis. Vai conhecer a Contabilizei para ela organizar a sua vida profissional, a sua empresa, o seu CNPJ, tudo que você precisa de contabilidade. Tem link aí no post. Deixa a contabilidade com a Contabilizei. E olha, Zagal, mais um recado é o nosso grande evento que está vindo aí de 20 anos de Nerdcast. Estaremos ao vivo em São Paulo. Ainda divulgaremos data, etc.
Save the date.
Mas estamos mandando um meio que o save the date sem date.
É, exato. Save.
Só save.
Salve.
Save the thoughts. Salve o pensamento.
Salve e confia.
Trust me, bro.
Mas era no segundo semestre.
Era no segundo semestre, hashtag trust me, bro. Mas olha, a gente vai fazer esse evento, vai ser presencial, vai ser no teatro, vai ser maneiro. Vai ser a galera Nerdcast, todo mundo junto. E aí, pra comemorar 20 anos de Nerdcast, a gente tá fazendo uma brincadeira que remonta o tempo dos ARGs, isso. Alternate Reality Games e etc. É o seguinte, sempre a gente vai dar uma dica aqui, vão ser 20 dicas pra você achar selos especiais de 20 anos de Nerdcast. São 20 selos pra 20 anos de Nerdcast, é isso?
Isso.
Você vai colecionando esses selos e aí no final dessa ação a gente vai explicar como é que é. Quem tiver os 20 selos vai subir rapidinho e os três primeiros a subirem vão ganhar ingressos duplos pra vocês irem ver a gente nesse evento. Então, até lá, essa brincadeira legal que você fica caçando esses selos em posts de Nerdcasts antigos. Isso. Cada semana a gente dá uma dica que tem a ver com o Nerdcast e você tem que decifrar isso pra você achar, ah, isso foi no Nerdcast tal. Vai no post desse Nerdcast e lá vai ter um link pra você baixar o selinho e gravar e guardando pra no final você subir tudo. Já rolou alguns, procura aí nos Nerdcast episódios, a gente tá falando isso nos episódios Nerdcast, no Jovem Nerd Sport Clube, no Nerd Office, no Depois do Expediente, a gente sempre dá a dica. E a dica de hoje do Nerdcast é a picanha do tamanho de um teclado de computador. Foi o início da minha jornada de horror, com um banho que me tirou todo o valor.
E olha só, se você perdeu as outras pistas, vai no perfil @jovemnerduniverse, porque lá tem uma postagem que tem a data e os programas de todas as dicas. Então você pode recuperar.
A gente não tá dando a dica direta, a gente tá dando um programa pra tu ouvir e tu ouvir a dica lá.
A dica é a data e o programa que a dica foi dada, entendeu?
Aí você tem que ouvir o programa pra ouvir a dica.
É isso. Você vai voltar, sei lá, no Nerdcast ou no Jovem Nerd Sport Clube.
Sei lá.
Aí você vai ouvir a dica que você perdeu e vai procurar o selo e achar. Então, e aí tem os futuros também, pra você já saber onde vai vir.
Exato.
Entendeu?
Muito bom. Participe. A dica, não se esqueça, tá? A dica aí, picanha o tamanho da tecla do computador, foi o início da minha jornada de horror com um banho que me tirou todo o valor. E se você não quiser ouvir os recados de mês último Nerdcast, pode pular diretamente para...
13 minutos e 28 compostos, V.
Arte dos fãs, Azaghal! Olha só que coisa inacreditável. Leonardo Salviato mandou uma foto de uma tatuagem com a quarta capa da Batalha do Apocalipse do Harald Stricker.
Foda.
Nas costas inteiras! Ele fechou as costas com a capa do livro, brother. Que loucura! Cara, tem link aí no post pra você ver, cara. Que homenagem incrível. Muito, muito foda, absurdo, cara.
As costas inteiras. Veja a foto aí no post.
É, que é que todos os anjos, né? Todos apontando as espadas pro Lúcifer, olhando lá no fundo. Caraca, cara, que foda! Que foda demais, cara. E o Rich Cantuária mandou aqui um One Punch Man Vitrumita.
Olha aí, do Nerdcast de Invincible.
Invincible. Tem um Vitrumita aqui que destrói tudo com um soco só? É uma parada assim?
Na verdade, não, mas tem um herói que é o Two Punch Man.
Não acredito, ele tem que dar dois socos.
Só que ele nunca consegue dar o segundo soco.
Que coisa maravilhosa. Tá bom, eu vou ver essa porra.
Mas não aparece na série, isso é dos quadrinhos. Ele até aparece como um easter egg.
Ah, não,
porra. Mas parece que ele é mais desenvolvido nos quadrinhos.
Maneiro, maneiro. Quero agradecer os 10 que doaram sangue e salvaram vidas aqui no Cacete de Agulha. Ramsés Augusto Siqueira, Jane Jefferson Carvalho, Victor Sapucaia e Felipe França. Muito, muito obrigado. Olha aí, Felipe França.
Olha, ó, gente. Muito obrigado a todos que doaram sangue, mas vamos doar mais sangue.
Mais, quero mais, gente.
A galera aí tá representando. Exato. Mas quanto mais gente doa sangue, mais vidas são salvas.
Exato. Tira uma selfie de você dando sangue e manda pra nerdcast@jovenerd.com.br pra gente sempre agradecer aqui e lembrar a galera que doa sangue salva vidas. E olha, tem um pedido de doação urgente pra Irineu Gaitkowski no banco de sangue na Rua Manuel Rio Branco, Porto Alegre. Quem puder ajudar, tem informações aí no post. É sempre urgente. Muito, muito obrigado, galera. Ludmar Ribeiro, não de cidade, mas é engenheiro de software em Pindamonhangaba, São Paulo. Atualmente no Arizona. Ah, ele é de Pindamonhangaba, mas tá no Arizona. Olha aí. Falando sobre o especial O Justiceiro, Uma Última Morte. Tem spoilers, tá? Mas whatever, né?
Os spoilers é não. Tá dado spoiler.
Ai, sinto que o erro desse episódio foi a data de lançamento. Eu acho que seria muito melhor encaixado antes da primeira temporada de Daredevil Born Again. Assim, essa seria a conclusão dos 10 anos passados para o Justiceiro desde a terceira temporada do Daredevil da Netflix. Passou 10 anos?
Faz bastante tempo. Acho que na vida real.
Caraca, passou 10 anos entre a terceira temporada da Netflix e o Born Again?
Não.
Jesus,
eu acho que ele tá dizendo...
É, foi isso que eu entendi. Olha lá.
Pode ser que seja.
10 anos passados para o Justiceiro desde a terceira temporada do Demolidor.
O tempo tá passando, João.
Caralho, Zagão, que escroto. Toda parada eu descobri que é um negócio que foi ontem, foi 10 anos atrás.
É isso. Anos 80 foi 40.
Nossa, caraca, eu sei. Eu lembro quando vocês foram gravar, a gente morava em Curitiba.
Olha aí.
E eu ouvi vocês gravando lá no fundo. E era na tua casa, no teu apartamento lá em Curitiba.
E a gente tá aqui há 8 anos.
Caralho, 7, 8 anos. Passou o tempo, passou muito rápido. Vai se fuder. Aí ele continua aqui, não? Essa é, ele acha que devia mudar a cronologia. Ó. Ele teria passado algum desses 10 anos caçando todos os envolvidos no assassinato da família dele. E então, uma vez terminada a sua jornada de vingança, estaria perdido enfrentando o pior momento de sua decadência e transtornos psicológicos. A introdução do especial dá a entender que se passou algum tempo desde o assassinato do Nucci e o sumiço do Justiceiro, talvez uns 2 anos, sei lá, dada a decadência do bairro que antes estava sob proteção da máfia dos Nucci. Assim, depois do Justiceiro encontrar um novo objetivo após sobreviver à caçada da véia Nut e salvar meia dúzia ali no bairro, aí sim ele estaria pronto para responder ao chamado da Karen Page e ajudar no conflito da primeira temporada de Born Again. Esse especial seria não a transição do personagem do final de Born Again pro resto do MCU, mas sim a transição dos arcos da Netflix pro início do Born Again. Não resolveria a ausência dele na segunda temporada de Born Again, mas explicaria a mudança de tom desse especial pra primeira temporada da série do Vermelhão. Um abraço e mais 20 anos de tormento pro Azaghal, que nunca vai se aposentar se depender da Dona Lu.
Mas o que ele fala faz sentido. É assim, melhoraria um pouco, porque a gente reclamou justamente desse... Um dos pontos foi essa cronologia, né?
Então, que era meio maluca, exato. Né?
Mas a história ia continuar levando a lugar nenhum.
Pois né?
Que foi um dos pontos, cara, que a gente reclamou. Porque só um videoclipe de porradaria e tal, você tem, como a gente falou, tem lá o curta do Thomas Jane, né? Uh-huh. Que é 10 minutinhos, só 8 minutinhos.
Que é maneiríssimo.
Maneiríssimo também. E é a mesma coisa, ele fica puto e quebra tudo. Sabe?
Exato, né? Pois é. O problema é que a gente não conseguiu ver representado naquela a menininha que ele gostava, esse catalisador dessa transformação dele,
exato,
sabe?
Exato.
Não foi uma coisa muito significativa pra gente se envolver e falar assim, caralho, agora entendi porque o cara mudou, sabe qual é? Então, ia faltar isso de qualquer jeito, sabe qual é? Mas é isso. Agora, deixa eu ler um e-mail de 20 anos. Mais um e-mail aqui dos 20 anos. Lembra-se, a gente tá comemorando 20 anos de Nerdcast esse ano. E a gente quer ouvir de vocês alguma história significativa da sua vida cruzando com o Nerdcast, sabe? Qualquer parada. Então mande aqui pra nerdcast@jovenerd.com.br. Eu vou ler aqui o depoimento do Gabriel Lima, de 31 anos, fundador de editora. Fundador de editora? Essa é a profissão dele? É, ele é um fundador de editora.
What?
Ué, se ele fundou uma editora...
Mas ele fundou e foi embora.
É isso que fica a dúvida. Ele tá gerindo a editora, tá tocando o negócio, ou ele só funda a editora e ele...
Exato, um fundador de editora.
Se você tá querendo abrir a editora, olha, Gabriel Lima tá aí, pronto. pra fundar Sextou. Salvador, Bahia. Olá, nerd. Escrevo pelos 20 anos de Nerdcast, mas no fundo isso aqui é um agradecimento direto. Ô, querido. Conheci o Nerdcast em 2009. Caraca, brother. Tamo junto. Na época, eu era um adolescente meio perdido com dificuldade de leitura, travado socialmente e sem muita noção de caminho. O programa de vocês virou uma referência constante, quase um norte mesmo. Em 2010, minha família passou por uma fase bem dura e fomos morar em uma favela. Estava sem internet, sem privacidade, com pouquíssimos recursos. Cultura era luxo. Dormíamos em colchões infláveis e a alimentação era instável. Nesse cenário, mesmo piratear era caro. O Nerdcast era uma das poucas coisas acessíveis. Caraca, que loucura, cara. Olha isso. Nossa. Eu voltava a pé do colégio pra economizar e pegar uma hora de lan house. Baixava os episódios num pendrive e levava pra casa pra ouvir no computador velho que conseguia manter. Aquilo era mais do que entretenimento. Era companhia e abertura de mundo. Cara.
Nossa, a gente não tem noção.
Teve um ponto de virada quando ouvi os episódios com Paulo Coelho.
Nossa.
E sobre a profissão de autor. Foi quando eu pensei com mais seriedade em escrever. Só que tinha um problema concreto. Eu não conseguia ler direito. Os livros pareciam travados pra mim. Até que eu ouvi o Nerdcast com o Lucas Radaelli e descobri os leitores de tela. Foi aí que a leitura finalmente se abriu pra mim.
Cara, a gente não faz noção.
Caraca.
O cara ouve um Nerdcast com Paulo Coelho. Nossa. Depois ouve outro com o Lucas.
Que foda, Gabriel. Que Caraca. Foda. Que foda. Ele continua aqui. Comecei a ler de forma meio obsessiva e isso acabou me levando pra universidade. Que Lá, incrível. Teve um momento específico que ficou marcado. Uma professora leu um texto meu e me deu nota máxima e escreveu ao lado: "Você tem verve." Eu não sabia o que era. Eu não sei o que é verve. O que é verve?
Também não faço ideia.
Eu não sabia o que era. De primeira, eu achei que ela tava dizendo que eu tinha verme. Eu tô confuso. Fui pesquisar meio preocupado. Quando entendi o significado, foi a primeira vez que pensei que talvez devesse levar isso a sério.
Mas o que é verme?
Caraca, ele foi muito legal e ele não explicou porque ele achou que a gente sabia, mas a gente não sabe. Vamos ver o que é verme. Verve é um substantivo que significa entusiasmo, energia criativa, vivacidade, grande capacidade de expressão artística.
Legal, legal.
Verve. O site Verve, Azaghal.
Olha aí.
Todo dia a gente aprende uma coisa. Obrigado, Nerdcast. Caraca, que foda, cara. Você tem verve, olha aí. Depois precisei sair da faculdade por falta de dinheiro e fui trabalhar. Minha editora, a Folhetim, nasceu desse caminho. Em 2024, começamos vendendo bala na rua, depois de expedientes, pra levantar dinheiro e imprimir o primeiro livro. Hoje, 2 anos depois, já vendemos 10 mil exemplares.
Que
Caraca,
animal.
Que foda. Animal. Todos na rua em Salvador, abordando pessoa por pessoa.
Legal, legal, foda.
Caraca, cara. Então vamos impulsionar isso aí, gente. Gabriel Lima. Pô, cara, tu não mandou algum link aqui do teu livro? Posso dizer que existe uma linha bem clara entre o que vocês construíram nesses 20 anos e o que eu estou construindo agora. Por isso quis escrever. Obrigado por tudo, com respeito e muito carinho. Cara...
Oh, que meio legal.
Obrigado você, Gabriel. Que história, que incrível. Parabéns. Que esforço, foda. Não quero romantizar, né, os seus perrengues, né, porque você passou muito perrengue, só você sabe, mas caraca, cara, foda demais, obrigado por compartilhar, força pra você, olha, você nem mandou aqui o jabá do teu livro, mas eu, por favor, manda outro e-mail, pessoal. Pedrinho, fica de olho aí, cara, que eu quero impulsionar o seu esforço, cara, eu quero impulsionar o teu livro, o teu trabalho, cara, puta, foda demais, a gente vai indicar aqui pra tu vender mais 10 mil, no mínimo.
E olha que loucura, porque como ele vende na rua, ele conhece os 10 mil leitores.
Ele conheceu os 10 mil leitores dele. Exatamente.
Mínimo, né? Porque talvez a pessoa que comprou tenha passado adiante. Então, né? Caraca, animal. Muito
Pô,
foda,
parabéns,
cara.
Gabriel. Foda demais. Tamo junto!
E ó, o livro que você vende 10 mil cópias é um best-seller.
É um best-seller?
É isso?
É best-seller. Uma média de... Na época que a gente, né?
É, era 3, 4 mil. 4 mil já tava em lista.
4 mil já era pra caralho.
É isso aí,
tipo,
cara.
2.500, 3 mil era tipo a média de uma tiragem, né? De um livro. Foda demais. Parabéns. Cara, manda aí o jabá do teu livro que a gente vai fazer no Nerdcast que vem, beleza?
E valeu. Se você tem história pra contar dos 20 anos de Nerdcast, mande pra gente, porque a gente tá lendo toda semana, como acabamos de de ler essa. Queremos ler a sua também. Então mande sua história para nerdcast@jovenerd.com.br contando lá, né? Bota assim, há 20 anos de Nerdcast que a gente separa.
Isso.
E aproveita, já que você tá mandando e-mail pro Nerdcast, Dia dos Namorados tá chegando.
Ah, é verdade.
Então mande seu e-mail pra Dia dos Namorados, coloque lá, né, no assunto Dia dos Namorados, /ou-.
E alguma coisa que dá sua história.
Isso, se você tá procurando alguém, se você tá querendo declarar, pedir desculpa, contar uma história bizarra, uma história, etc.
Derrota,
etc.
O que for.
Beleza? Só não manda história de AI.
Não me inventa, não inventa.
A não ser que a AI faça parte da história.
É possível que a gente tenha algo assim. Beleza? Manda aí pra nerdcast@jovenerd.com.br. Tá chegando o Dia dos Namorados. Que delícia. Muita coisa aconteceu, e como em toda temporada, muita coisa que não precisava acontecer, aconteceu. Muita enrolação, e as coisas que precisavam acontecer, aconteceram ou não aconteceram?
Então, mas eu vou puxar aqui uma parada que foi triste não ter acontecido, que é a participação dos personagens do Gen V nessa última temporada de The Boys, na quinta temporada.
Pois é.
A segunda temporada de Gen V flopou pra caralho. Ninguém assistiu, né?
Cancelaram, né?
E é bom.
Teve a primeira temporada, foi boa. Eu não assisti a segunda temporada na época, a gente nem fez Nerdcast da segunda temporada de Gen V. Ela passou meio que desapercebida, não foi divulgada também, né? A Prime Video tem essa parada de não divulgar as séries, né? De achar que ela ia se vender sozinha, ela não se vendeu. Cancelaram a terceira temporada, aí eu tava assistindo a quinta de The Boys e falei, vou assistir Gen V. Pô, eu gostei da primeira temporada, por que que eu não assisti a segunda? E a segunda temporada é muito boa também, né? Tem ótimos personagens e eu vou falar que eles fizeram muita falta, principalmente no final da quinta temporada.
Então, mas a galera chegou a aparecer e deu um diálogo lá e foi embora.
Tava de iFood, né? Tava fazendo delivery.
Tá. Eu acho que é só pra dizer que eles existem, mas eles têm, tipo, medo de usar porque eles têm medo das pessoas não entenderem. O que eu acho que é uma covardia, cara, porque são personagens bons, é uma série massa, tem que confiar.
Eu não assisti o Gen V, nenhuma das duas temporadas. Eu nem sei se esses personagens ali, eles apareceram na quinta agora. Talvez sejam aqueles adolescentes lá.
Isso, são.
Pô,
eu não achei ruim, não.
Eu não achei ruim, não. Eu achei bem legal aquele arco desses personagens.
O problema é porque os personagens de Gen V, eles são muito poderosos. Eles são irados. A
Marie é incrível, cara.
O poder dela é sinistro.
Ela é muito roubada, cara.
É da mesma safra do Homelander. E ela tem o mesmo poder daquela outra mulher lá que
explodiu a cabeça.
Da Vitória.
Tá.
Só que ela tá melhor do que essa mulher. Ela evoluiu. Ela ficou mais poderosa que ela. Ela consegue ressuscitar as pessoas. Literalmente, ela poderia ter ressuscitado o Frank.
É muito escroto, cara.
É, o foda eles colocaram os personagens lá, mas eles estarem completamente nerfados de um jeito que não parecem os mesmos personagens. Eles parecem só que eles são, tipo, estão fazendo figuração.
Ninguém nem sabe que eles são sups, né? Inclusive.
É, tipo assim, parece que nos créditos eles vão aparecer como Starlighter 1, Starlighter 2.
O que eu acho maneiro de ver é se ela tem o mesmo poder da Victoria. Só que você acha, o que a Victoria fazia? Explodir as pessoas. Só que você descobre que ela, na verdade, ela consegue controlar o sangue. O sangue dela, o sangue das outras pessoas, etc e tal. E ela pode fazer um milhão de coisas com isso. Ela faz uns espetos meio Venom com o sangue dela, ela se corta e aí ela vai e ataca as pessoas. É muito maneiro. E aí, você entende que a Victoria tem o mesmo poder, só que a Victoria só sabia explodir as pessoas, entendeu?
Ah, entendi. Ah, então ela seria... Ó, a galera agora vai pegar essa referência. Ela seria tipo a Power do Chainsaw Man, que controla o sangue.
Olha, se é, dobradora de sangue, tipo os caras do Avatar.
É, dobradora de sangue, é. Só que a Victoria só sabe fazer explodir as pessoas com sangue, entendeu?
Mas ela se cortava e fazia a lança com o próprio sangue. Aí, ó, é exatamente a Power.
Ela é o tipo magneto do sangue.
Exato.
Ela consegue fazer as pessoas levitarem controlando o sangue da pessoa. É nesse nível.
Foda.
E ela literalmente fez uma pessoa ressuscitar e curou um outro cara que tinha um problema de... no cérebro.
Mas você acha que ela conseguiria ressuscitar o francês?
Com certeza. Ela ressuscitou. Sim, ela teve a garganta degolada.
E aí o que eu não entendi é o seguinte, o Homelander decidiu matar o francês no carinho, no amor. Matar a família. Entendeu? Ele explode todo mundo. E assim, eu gostei também, mas com bastante ressalvas de coisas que aconteceram só porque tinham que acontecer, porque é o final da série. Então como o francês tinha que conversar com a Kimiko e morrer nos braços
braços dela e ter toda aquela cena. Então o Homelander não podia explodir ele. Aí decidiu dar um peteleco no baço dele pra ele ficar sangrando ali. Tipo assim, por quê? Sabe? E aí as coisas começam a não fazer muito sentido com a própria personalidade dos caras, sabe? O cara deu o telefone no presidente dos Estados Unidos. Sabe qual é? Por que ele vai matar no carinho francês? Sabe qual é?
Eu vou ser sincero que eu achei bem covarde pra mim, assim, na série. Eles não colocaram o Billy Butcher pra matar os boys ali, né? Porque nas HQs ele mata um por um, né? Ele vai matando um por um, mano.
Mas por que que ele
mata? Mas achei que ele não precisava também.
Então, é porque ele é sádico. Ele é diferente do que é na série. Na série eles deram uma humanidade muito grande pro Billy Butcher. Ele virou um protagonista muito querido. Nas HQs ele é nojento, sabe? Ninguém gosta dele. Então ele vai cada vez perdendo a sua sanidade ao ponto que quando ele termina o arco principal ali com o Homelander, a próxima HQ é ele matando o leitinho de mamãe, o francês, a Kimiko, né? E aí ele só não mata o Hughie porque o Hughie mata ele. Mas ele vai matando um por um, tá ligado? E aí você vê como o cara ele não prestava, sabe? Ele era muito egoísta e egocêntrico. Mas eles mudaram muita coisa, né, mano? Desde o começo
da HQ. Mas ele fez isso pra soltar o vírus no HQ?
Isso, ele tá no mesmo plano de eliminar todos os supers lá. Eu acho que uma das chaves principais que tem de diferença, assim, que nem dá pra gente ficar comparando tanto, porque eles mudaram muita coisa, né? Nas HQs, o principal plot é que o Black Noir, ele é um clone do Homelander, sabe?
Eu vi isso.
E aí...
Era o dispositivo de segurança, né, da voz.
Isso, porque ele é o cara que vai conseguir matar o Homelander caso seja preciso. Mas a parada que tem é que o Black Noir, ele fica fazendo coisas absurdas e bizarras, e o Homelander fica achando que é ele que tem uma dupla personalidade. Então ele vai surtando nisso, sabe? Até que é revelado que tem um clone dele, e aí o Black Noir mata o Homelander, não é o Billy Butcher, sabe? Então é
o... Mas eu acho o desenvolvimento do Homelander tão bom, cara, na série, que isso aí acho que ia estragar.
Não, e a série também, uma coisa que a gente já falou antes, né? Nos quadrinhos, a pira do The Boys é sacanear o universo de quadrinhos. Tipo, sacanear os clichês dos quadrinhos, as grandes sagas, essas merdas. E no The Boys acabou sendo uma charge da realidade, né? O Eric Kripke, ele... Aí é o que a gente tá falando, assim, a realidade começou a alcançar e até ultrapassar as loucuras do The Boys. Tem coisas que aconteceram aqui que a gente, pô, faz o paralelo. Ele mesmo tava falando numa entrevista recente, o que vocês acham quando o cara mostraram lá a estátua de ouro do Trump e vocês tinham feito a estátua de ouro do Homelander já e etc. E aí ele falou assim, então, as pessoas vêm perguntar como se a gente fosse assim, lá, ele fez igual a gente. E ele falou assim, a gente não acha engraçado, a gente achou uma merda. E a gente achou um absurdo que isso tudo tenha acontecido, que a gente tenha extrapolado a parada e o cara tá alcançando a gente. Então, tipo assim, ele não acha maneiro, ele não comemora, sabe, é isso que ele quis dizer. Isso mostra o quanto que The Boys se tornou uma charge, assim como o South Park tá fazendo agora, né, pra caralho nessa última temporada, desse governo agora e de toda essa, não só do governo, mas da loucura cultural, em volta do MAGA. Tanto que eu acho que o tema dessa última temporada dele, com o narcisismo dele, começar a ter as visões e se considerar um deus e começar a passar por cima de tudo, querer dissolver a voto, criar a igreja democrática da América. Cara, isso foi muito interessante, foi a parte mais interessante, né, do tema. Não é só porque é um paralelo que tá acontecendo agora, etc, mas assim, é um paralelo com o fascismo. Ele falou assim, olha, a gente tirou a porra da ideia da estátua do Saddam Hussein, não foi do Trump, entendeu? A gente tava bebendo em outras fontes, sabe?
Até porque a galera tem que lembrar que foi filmado muito antes dessas coisas acontecerem, né?
Foi escrito e filmar, isso tudo é um processo enorme, lento, etc. Só que ele tá falando, ele tá conversando, obviamente, fazendo um paralelo da realidade e uma charge da loucura dos tempos atuais. Então, isso já separa muito dos quadrinhos, né, Lode? Ele já, The Boys da TV virou uma charge da realidade que a gente tá vivendo. E tudo bem, funcionou muito bem, encaixou muito bem, só que acho que ele, assim, tem coisas que ele mandou muito bem, tem coisas que... Por que que a gente tá vendo isso, sabe?
Eu acho que é completamente diferente mesmo, mas assim, no caso do Butcher, eu gosto de como ficou o personagem do Butcher, sabe?
Também,
acho que
ele gostou do final dele?
O tempo inteiro.
Eu acho que a morte dele ali no final que me incomodou um pouco, tá ligado? Eu não
também
queria muito não.
A morte dele é uma das mais tranquilas pra mim, eu achei que foi mais legal, assim. O Dave tava falando que ele não sabe o que aconteceu com o marketing de Gen V, o Jeff Bezos repassou todo o marketing pro filme merda da Melania. Foi
nossa,
por isso que não teve marketing.
Nossa senhora.
Pode ser possível, mas é o que é uma tristeza, porque a série é boa, cara. E assim, tem a Marie Moreau, que é um personagem poderoso, como eu falei, mas, porra, tem outros, cara, muito maneiros. Jordan Lee, personagem irado, a menina que controla a mente. Tinha uma que apareceu na segunda temporada que copia os poderes por 30 minutos e copia melhor, olha, porque ela sabe usar o poder 100%.
E é tipo uma versão da vampira, só que sem um toque, né?
Não, ela tem que tocar.
Então é tipo uma vampira, né? Ela fica vampira, com os poderes por um tempo.
Não prejudica a pessoa, ela só copia. Mas ela copia e sabe usar, né? Cara, daria pra ter aproveitado esses personagens tão bem. E tem uma que é maneiríssima, que é tipo a Medusa dos Inumanos, só que ela, em vez de controlar o cabelo, ela controla os pentelhos.
Ah, claro. Porque The Boys precisa ser o prato. Mas eu vou falar que eu me encontrei incomodei mais até um pouco com o final, por exemplo, da Kimiko e do French do que do Butch, por exemplo.
Esse daí, o leitinho de mamãe também, o final dele ali também, mano.
O leitinho de mamãe adotou o...
Adotou o Ryan.
Pois é. Porra,
cara. É, que aleatório, né, mano?
Meu Deus do céu, o menino já tá crescido. Aí, não, calma. O cara passou os 2 anos morando sozinho em cabanas e tal.
Aí resolveu ficar com o leitinho.
Ficar com o leitinho e a namorada dele. Ele tinha a namorada lá que fugiu com o pai. Foda-se o relacionamento também, né?
É, mas namoro de adolescente acaba mesmo, é normal. Essa parte pelo menos foi incrível.
Pelo menos foi realista. I am God! No, you
ain't nothing. Eu acho que a gente tem que falar de uma parada que era uma inconsistência que eu vi muita gente reclamando e é fato, que é como os poderes variam conforme o segundo, né? Nem o episódio.
Sim, sim.
É a série, sabe? Às vezes o cara é um idiota, às vezes ele é super poderoso, às vezes ele esquece o que ele pode fazer, às vezes ele lembra. A falta de aproveitamento de poder já é uma tendência de tudo, não só The Boys. Qualquer série acaba que no final tudo se resolve no soco, o que é insuportável. A Luz Estrela tá dando soco no The Deep. Caraca, por quê? Sim. Por que a mulher tem o poder de rajada de luz? Tá dando soco, cara.
É, muito soco, né?
Porque não tinha nenhum poste em volta, sei lá.
Não, você fala da estratégia idiota dela de voar pra praia, né, com ele, né?
É verdade.
E voa pra água logo, caralho. É isso, só dropa ele na água.
Não, mas ela não sabia. Ela não
mas ela não sabia.
Não, mas ela não sabia. E ela escolheu aquilo, era uma merda. Porque ela tinha que ter caído numa usina elétrica, cara. Ou numa.
É, ela vai pro canto que mais tem água e menos tem poste.
Ela jogou ele na água, na verdade ela foi burra pra caralho, porque ela jogou ele, teoricamente, no lugar onde ele tem mais poder. Ela não sabia que ele ia morrer pros bichos.
Exato, se ela não sabia, pior ainda.
Essa parte, vocês ainda ficarem tristes com o final do Butcher quando teve essa parte aí. Eu só fiquei feliz porque pelo menos esse cara morreu, mas pô.
Então,
ele é um merda, né?
Eu vou defender o personagem The Deep.
Olha só, cara, que tempos vivemos, né?
Porque ele é o personagem, em termos de personagem mesmo, mais bem utilizado. Ele é o herói que melhor usa os poderes o tempo inteiro. Ele matou um cara com controlando uma raia, fazendo ela subir... Uma raia, não, uma...
Uma moreia.
É, uma moreia.
Uma enguia.
Subir pelo esgoto e entrar pela bunda do cara, mano.
É muito engraçado, mano.
O cara dos poderes 100%.
Exatamente. É o cara que mais sabia explorar os poderes.
100% com toda a criatividade possível. Isso é muito maneiro, porque...
Eles querem validar os piores medos da humanidade, né, cara? Porque esse negócio...
Mas o Krypton ele teve alguma coisa muito, muito séria na infância dele com a fase anal ali, porque ele tem uma obsessão com o cu. Que eu vou falar.
Tem, pra caralho, né? Ele é obcecado pro cu.
Eu vi uma pessoa levantando uma teoria sobre o The Deep que eu achei irada e faz muito sentido. Que o The Deep, ele não conversa com os peixes. Ele é esquizofrênico.
Então, muito bom.
Mas os peixes obedecem ele. Então, os peixes obedecem ele e tudo que acontece é comando dele. Inclusive a morte dele, porque ele se odeia. Ele passa o tempo inteiro se humilhando. O comportamento dele é assim desde o começo e só piora no final.
Caraca, isso é muito maneiro. Isso seria muito legal explorar isso.
É muito boa essa teoria.
E aí, cara, eu achei genial, porque isso. Todos os diálogos que ele tem com os animais marinhos e tal, é tudo da cabeça dele. Porque, se vocês lembrarem, ele conversava com as próprias guelras.
É verdade! Olha!
E faz sentido, porque também a gente não ouvia os peixes falar. Tipo, os peixes, ele não tinha o diálogo. Era sempre ele respondendo o que o peixe tava falando, sabe? Tipo, não, como assim você acha que eu tô louco?
É, mas aí a gente achava que era tipo uma coisa meio Doutor Dolittle, sabe? Só ele.
É, a gente algumas vezes, mas eu acho que a parte mais interessante é que sempre reflete o que ele tá pensando sobre ele mesmo, né?
É. Exato, sim, tanto que eu ia complementar falando isso. Lá na frente, quando a gente vê ele tentando salvar aquele peixe que tá cheio de óleo, o peixe, ele literalmente fala, a gente sabe que foi você, e morre. We know, Kevin. We know it was
you. Em retrospecto, faz todo sentido com como ele é. A esquizofrenia é uma parada que vários personagens têm na série, né?
Exato.
Talvez seja um efeito colateral da parada. Ele morrer daquele jeito foi uma escolha dele. Ele que comandou os animais pra fazer aquilo. E ele
é verdade.
O que eu já tinha achado maneiro quando o Homelander acabou com os The Seven. E ele chegou lá na praia e o tubarão Samuel Jackson tornou ele do mar. Listening to me. Ah, shut the fuck up. We know you were responsible for the pipeline genocide. Remember March 15th, motherfucker! Oh, no. No, wait, that wasn't me, man. If you step 1 foot, one fucking stupid-ass simian toe in the water, anywhere, an ocean, a stream, a fucking puddle, on God, son, you're dead. We're gonna kill you!
You understand, you dumb motherfucker?
Eu já achei foda, porque eu falei, porra, acabou com o cara, ele não tem não, mais nada.
Pô, sabe? Mas é legal você lembrar também como o tubarão fala pra ele, né? Não, vem aqui, põe o pezinho aqui dentro aqui, entra aqui pra bom. Gente conversar.
É muito bom. Mas é muito maneiro, porque eu já tinha achado maneiro. Pra mim, esse final tava ótimo pro The Deep, sabe? O cara vai ficar no ostracismo, não tem mais...
Sim. Eu também tinha achado isso bom.
É. Não pode mais entrar no mar, nos peixes, ele não tem mais nada, os animais marinhos. Ele se fudeu. O final do cara ia ser uma merda, o cara ia virar chapeiro, sei lá. E aí, quando eu vi aquele final dele lutar, aquela luta merda dele com a Starbright lá, uma bosta a luta, e ele morreu no mar, eu falei, ah, ok. Sabe, assim, previsível. Mas quando eu vi essa teoria de que ele é esquizofrênico e ele fez os peixes lá e o polvo matarem ele, eu falei, porra, aí
nossa, sim, melhorou,
cara. Esse é um melhorou, bom final melhorou. Pro The Deep mesmo.
Já que você tá falando de The Deep, eu queria mencionar que eu achei que esse personagem tava indo pra um... A gente sempre ficou falando, por que que eles não matam esse cara? Esse cara é um merda, é sempre as mesmas piadinhas, etc e tal. Ele é sempre a piada de algum kink shame com peixe, com polvo, com não sei o que, que ele é um merda e tal. Aí quando ele começa a fazer o podcast da Manosphere, né, o Red Pill com o Dedê, eu falei, excelente!
Nossa, sim, nossa, é um Red Pill.
Excelente propósito pra esse personagem, pra, né, englobar, né, toda essa cultura, etc. Tem a é a cara dele. Eu até entendo que eles tenham colocado ele lutar com a Starlight pra fechar o ciclo dela, do estupro.
Ele violentou ela de começo. Uhum.
Claro. Tem uma hora que o Homelander fala assim, não existe nenhuma pessoa que eu tenha menos respeito neste mundo do que você, seu merda. Ele fica humilhando ele.
I have never had less respect for anyone in my life. In fact, Kevin, the only reason that I haven't fucking killed you is that I want you to feel deep in your heart how truly worthless you really are.
E o detalhe, todos eles começam a chamar ele de Kevin naquele último episódio, uhum. Nos últimos episódios, uhum. Todos. Ele não é mais o Didi.
É, o João é mais pelo nome dele, exatamente. E aí eu falei assim, cara, eles estão construindo um final meio língua de cobra, né? O cara humilhado vai lá e faz alguma coisa, né? Que ou ele vai dar uma facada nas costas do cara, ou ele vai fazer algo que indiretamente resulte na vitória dos The Boys, pra eles matarem o Homelander. E aí quando eles desperdiçaram até isso, eu falei, putz, cara... Tá, vocês subiram uma bola aí que parecia que vocês iam aproveitar pra isso, mas simplesmente, ah, não, então bota ele pra lutar com a Starlight, essa luta qualquer coisa, e ele, sabe, morre e aí...
É, o meu problema com ele não é nem isso, sabe? Meu problema com ele é que eu acho que ele ter sobrevivido até aqui, dado um monte de merda que ele fez, me faz gostar menos do roteiro, sabe?
Eu entendo, ele não podia se dar bem, né? Todos esses caras têm que se fuder, etc e tal.
Claramente ele não podia se dar bem, exato, exato. Mas é que ele já fez tanta raiva a tanta gente, e tantas outras pessoas morreram de tantos jeitos, não só pela mão do próprio Homelander, que você fica assim, cara, quanto tempo vão deixar esse desgraçado? Quantas das pessoas da produção estão devendo dinheiro a esse cara, sabe? Não é possível.
E no final das contas, o Noir não serviu propósito nenhum, né? Zero.
Esqueceu que voa, inclusive.
É verdade, é verdade.
Pareceu uma grande novela, que tinha um núcleo tão inflado de personagens, que agora você tem que gastar mais tempo de tela pra fechar um monte de personagem, porque aí tem Leitinho de Mamãe, Huey, Kimiko, French, todos os The Seven, que aí começou a ter que matar um por episódio. Aí mata o A-Train, aí mata não sei o quê. E aí, eu acho que não tem nem problema eles... Ah, não é o Billy Butcher que sai matando eles. O Homelander que, no, né, na loucura dele... Eu achei legal, achei bem escrito até. Ele, enquanto ele era líder do The Seven lá e etc, ele tava jogando o jogo. Mas quando ele cai nas amarras, né, que começa com toda aquele parada que virou meme do biquinho dele, né, quando ele mata o cara lá, né, à luz do dia e todo mundo começa a aplaudir e aí começa aquele violino, aquele... que virou meme pra caralho e tal. E aí, tipo assim, esse foi um ponto de virada do Homelander dele ver assim, eu posso fazer qualquer merda que a galera vai me amar sempre. Beleza, tudo isso tá funcionando muito bem. Ele acabando com a Vought e ele sou só eu e aí mandando os psíquicos verem se as pessoas acreditam. Achei maneiríssima essa ideia. Se as pessoas acreditam mesmo que ele é Deus, que ele não é e etc. Mas mais uma vez, parecia que o cara tava ligando um fogo de artifício muito foda e quando estourou ele não foi tão... Foi legal.
Pra mim foi esse o grande problema dessa temporada, foi que eles venderam o tempo inteiro, desde antes desse negócio do Scorched Earth, né? Que é, tipo, qual que é o equivalente? Não vai sobrar pedra sobre pedra?
O Kripke se desviou em algumas entrevistas disso, tipo assim, porque não queria fazer, tipo, Dia de Futuro Esquecido dos X-Men.
Não precisava fazer isso, mas ele podia fazer, tipo, o Homelander começando a executar as destruições que ele tava ameaçando, cara.
É isso, cara. Até com a religião do Homelander lá, com o Old Father, etc., você não via as consequências disso no mundo, sabe? Você via pouco como isso afetava as pessoas no entorno.
Eles fizeram todo um alarde desses psíquicos em todo lugar, marcando quem que não acreditava nele. Eu falei, bom, podia fazer um anfiteatro, ele destruindo todo mundo que tava lá dentro?
Exato, exatamente. Tipo, tudo bem que a morte é commodity nessa série. Todo dia tem alguém explodido na rua e todo mundo tá meio acostumado a ver isso e etc. Mas o cara dá um telefone no Salão Oval e explodir a cabeça do presidente dos Estados Unidos, por mais que todo mundo saiba que ele era um fantoche e que ele vai tomar o lugar e ele vai botar os pés na mesa da Casa Branca, do caralho, a cena e tal. Beleza, mas assim, mostra um pouco das consequências. É o presidente dos Estados Unidos, cara.
É, não tem nem a opinião popular, né? Do que a galera tá falando e
não,
tal.
Não, sinto muita falta disso, cara.
Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Aí ele começa a fazer episódios mostrando um pouquinho de cada personagem e aí ele para pra falar do cachorro, bro. Terror. Eu falei, cara, na última temporada não é a temporada de você brincar e desenvolver uma parte de um episódio pro cachorro, só pra fazer piada.
Mas ele precisava mostrar, porque depois ele ia ser covarde.
Dele com o Homelander, né?
E depois ele ia ser covarde e ia matar o cachorro também, porque todo mundo no final é tipo, isso aí, vamos matando.
Não, mas eu acho que eles acabaram fazendo escolhas ruins, né, como essa do episódio do cachorro, ou do Butcher matar o pai do nada, no final da série.
Nossa,
também.
Nossa, isso aí também foi doideira.
Joguei meu pai, joguei no Thamesa. Caralho, pra quê, assim? Nada, pra roteiro, diferença nenhuma.
Mesmo os episódios com os cameos dos atores, cara, do Seth Rogen, do Kumar, cara, assim, como um episódio, conteúdo zero.
Que a gente perdeu muito tempo nessa temporada na busca do V1.
Da porra do V1, né?
É verdade.
Não levou a nada. Teve coisas interessantes nesses episódios, só que no final, primeiro, tem aquele episódio que o Homelander e o Soldier Boy estão naquela antiga instituição, onde tinha os experimentos e tal. O Soldier Boy prende o Homelander naquela câmara e abre lá o negócio de radioativo, e a gente vê que ele fica fudido, o Homelander. E depois do episódio lá com o Seth Rogen lá, eles mostram de novo outra forma que eles incapacitam o Homelander. Eu fiquei, caraca, eles estão mostrando várias maneiras de derrotar o Homelander, sabe? Porque no final vai ter uma puta luta e não vai ser uma luta de soco.
E o próprio Soldier Boy podia ter tirado os poderes dele a qualquer momento,
eles
cara.
Eles estão mostrando várias maneiras, várias técnicas, várias formas de ser uma parada fudida no final, um plano, e no final, não. Não foi nada disso. Esse gás aqui não serve pra nada, uma informação desnecessária. Essa radiação que machuca ele, que deixa ele enfraquecido, não adianta de nada também. Informação desnecessária.
Não, e é o que a Marcela falou também, né? O próprio Soldier Boy poderia ter tirado os poderes do Homelander e, tipo, só ele ser imortal e seguir, tá ligado?
Ele não, mas faz sentido ele não fazer isso, né? Eles explicam e tal.
Depois,
mas,
faz sentido ele não fazer. Mas na hora, por exemplo, do Urânio...
Retroativamente, pelo menos, funciona. Né? Só que não funciona, por exemplo, o Butcher chegar no Ryan e falar, só você vai conseguir fazer o seu pai sair desse canto e, tipo, parar ele por um momento pra gente colocar esse vírus, quando a gente vê várias coisas acontecendo que poderiam parar o Homelander por um tempão.
Exato. De novo, a galera do Gen V poderia parar o Homelander pra botar o vírus nele.
Nossa, cara, bota, tinha tanto Marie, espaço cara, no roteiro lá pra usar eles. Tanto espaço que você fica triste.
Não, e sem contar que o Homelander é invencível, mas eu acho que se a Marie... Tanto que Homelander, ele ficava pianinho com a Victoria Newman, porque ela podia explodir a cabeça dele.
É, assim, era sempre uma dúvida, né? Ela podia tentar uma vez só.
Ela tentou uma vez, né? E o narizinho dele sangrou. Ou seja, se a Marie, que é teoricamente mais poderosa do que ela...
Isso. E aí a porra da Starlight fala na cara dela, ah, você não sabe controlar seus poderes. What? E você não sabe dar soco?
Nossa, a Starlight, cara, ela ficou muito inútil, gente.
Ficou inútil, cara.
Ela só ficou tem inútil. Uma cena que ela faz alguma coisa, que é a cena do campo lá.
Mas, gente, mas isso foi ela a série inteira, do início ao fim. Ela foi sempre uma personagem muito mal aproveitada, sei lá por quê.
No começo era um personagem interessante, né? Porque era aquela pessoa que tá inserida, que quer ser notada, que a mãe, né? A pequena Miss, né? Aquela parada cultura americana de estar na religião, que quer aparecer, quer ter o sucesso, a luz no sol, bababá. Personagem que tinha muita coisa pra acontecer, mas ele... Ah, eu não sei, cara.
Eu acho que é um personagem interessante, mas eu acho que eles não souberam evoluir ela como super-heroína, ao mesmo tempo que eles tentavam evoluir ela como personagem, sabe?
Porque no começo ela tem todo um desenvolvimento bem interessante pra gente, da corrupção lá dentro, como ela vai se unindo, fazendo os planos e ajudando até nesses planos também.
Como ela entende como os heróis... Esse negócio de never meet your heroes que ela fala no final, né? Tipo, é isso. Foi basicamente essa desilusão dela e quando ela conheceu todos os heróis que ela pagava pau desde que ela era criancinha. A única coisa que eu achei legal dela foi justamente ela ficar com essa culpa de que os caras estavam, em nome dela, morrendo. Porque, na verdade, não era... Teoricamente, a culpa não era dela, de verdade, porque isso era uma narrativa da VOT, né? Dos Starlighters. Mas, assim, eu curti esse conflito dela a respeito de, tipo, simplesmente querer morrer, de ter ficado meio desgostosa da vida. Ela e o leitinho de mamãe. Eu achei que os dois tiveram esse momento onde eles estavam meio... desgostosos, que eles estavam meio, tipo, sem esperança e tal. Eu achei legal essa virada que eles tiveram, assim.
Isso eu até gosto achei também. Okay. É só que não é um problema dessa temporada, mas é que eu não consigo ainda comprar, e também não importa mais porque a série acabou, mas eu não consigo comprar muito essa ideia de que a Starlight é a personagem que é o outro lado pro público. Por que que ela seria o outro lado pro público quando ela é, tipo, irrelevante,
é
entendeu?
Ela é muito irrelevante, é porque o roteiro mandou ela ser relevante.
Aí eles sim tentam justificar, não sei, cara.
Pra mim, eu não tava nem aí pros The Boys, de verdade. O que aconteceu com o Leitinho, com o Rio e com os... Eu não tô nem aí, pra mim, não me interessa. Aquele final de novela do Leitinho. Aquele
final de novela, foi.
Pelo amor de Deus, cara.
Um casamento ainda, né, cara? Muito
nossa,
piega.
Nossa, foi bem... E o Leitinho, um ator na vida real, você sabe se ele tá tomando o Zempic? Que mano, ele mudou totalmente, né? Do que
não,
ele era
não,
antes,
mas isso é a mesma coisa que aconteceu com o Dwayne Johnson, né? Porque assim, cara, é muito trabalhoso pra um cara desse se manter bombado. Então, tipo, quando eles simplesmente continuam fazendo exercício só, sem ficar pirado, e quando eles têm uma vida normal, eles emagrecem um pouco, perdem um pouco.
O que eu vi ele falando em entrevista é que ele balhou, ele ficou grande pra fazer a primeira temporada, pra fazer o Leitinho, era a visão do personagem dele. Só que aí na segunda, eu acho, bem, em algum momento as temporadas entraram na pandemia, né? E ele falou que ele ficou enorme, que ele começou a comer pra caralho. Palavras dele, que ele começou só no delivery, e ele ficou muito grande, muito pesado. Quando o personagem dele mudou de ser esse cara da resistência pra ser esse cara que trabalha na CIA, né? Porque ele entrou, né, pro governo, né? Na terceira ou quarta temporada. Terceira, eu acho, né?
Foi ele pra aquela agência lá.
Ali que ele deu uma super emagrecida. Palavras dele. Já que o personagem vai mudar aqui, eu vou mudar. Tirar a barba, emagrecer, não tô bem com o meu corpo, tô muito pesado e tal. E aí ele super emagreceu pra temporada e depois emagreceu mais ainda pra essa última, onde eles estavam no campo de concentração, né?
É, faz sentido. Faz sentido. Se eles estavam há meses ali, faz sentido.
É verdade.
Agora, uma parada maneira que é relacionada a esse assunto que a gente tá falando aqui, é o corpo do Homelander. Na cena da banheira. Ele ali não tem músculo nenhum.
Não tem.
Para aí, eu roupa. Foda. Ele é só uma pessoa saudável.
Nossa, eu nem reparei. Caraca, ele tava sem roupa ali no...
É o Anthony Starr sem camisa na banheira de leite, sem músculos. Por quê? Ele é tão inseguro que ele usa uma roupa de músculo, cara.
Isso foi foda, eu não percebi isso.
Eu achei,
foi,
cara, foi quando eu vi ele magrinho na banheira, eu falei, nossa, essa foi foda demais, cara. O super-homem da parada usa roupa com enchimento pra parecer fortão.
Eles tornaram canon, que é enchimento. Isso foi foda. Isso foi... Eu não percebi, caralho, que foda.
É que ele não precisa. Ele não precisa de música. Ele não precisa de nada. Ele só precisa dos poderes dele. Só que...
Não, ainda vi um cara falando assim, ó. Um dos poderes dele é... Ele não se machuca de forma alguma. Pra você ter músculo, você tá danificando, né? Pra você crescer muscularmente, você danifica o músculo, né? Ele se regenera e fica maior. Essa é a lógica.
Logo uma inflamação, exato.
Como o músculo dele não vai ficar machucado, não vai crescer. Então ele é só super forte mesmo, ponto final. Ele não precisa ser gigante de forte.
Você lembra dessa cena da banheira e ia falar, como uma pessoa, uma mãe recente, lactante, eu fiquei com mais nojo e ódio do Homelander durante a temporada. É verdade.
Você tá vivendo isso. Ai, coitada.
Ai, cara, roubou o leite. Ai,
Jesus. Que nojo.
Nossa, muito nervoso, cara. Aquela, nossa, quando ele levanta e aí depois ele deita de novo e ele pega um pouco e toma, coloca na boca, assim.
Brother.
Não dá, mano. Nossa,
Não, e você pensa assim, cara, você tem noção do trabalho que essas mães tiveram pra bombear esse tanto de leite, seu filho da puta?
Só pra você tomar banho.
Não, mas acho que tá diluído ali, eu defendendo. Tá diluído ali. É sabor leite materno, porque eu tô
stay back! Or I'll laser every fucking one of you!
Olha, alguns detalhezinhos que eu reparei, que eu fui até notando. Primeiro, Peter Thiel, eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele citado no roteiro de alguma coisa de cultura, de filmes, etc, né? Porque todo mundo fala de Elon Musk, de não sei o quê, de bilionário de Jeff Bezos, o caralho, mas o Peter Thiel é meio que esse cara, né, fundador da Palantir, que é a maior empresa de vigilância do mundo, etc e tal, o cara que diz que ele é completamente pirado, ele fala que a Greta é Satanás, é tipo, que é o anticristo, sabe? Ele acredita. Pelo menos o papo dele dele é misturado tecnologia e apocalipse bíblico. Literalmente nesse nível de esquizofrenia. Esse cara é o cara mais Homelander dessa galera de tech. Então, ele ser citado pela primeira vez, muita gente não sabe quem esse cara é, mas assim, é um desses big shots desgraçados. Então, foi citado como Peter Thiel e os Obamas estão ligando pra pedir conselhos da outra personagem que existe, que eu não sei porquê. Mais uma vez, não souberam o que fazer com a personagem. A Sage.
Ai, cara,
a Sage.
Eu não tenho pra ela. A maior lição da história é: não se pode escrever sobre personagens super inteligentes. Ninguém é super inteligente.
Não dá certo.
Exato, cara.
Então, o seu personagem, o mais inteligente do mundo, o seu personagem, um timing de merda, né?
Nunca vai ser super inteligente. Ponto final. Ele nunca vai ser. A não ser que você seja um autor que demore 30 anos pra escrever um livro. E aí o negócio seja realmente surpreendente.
Exato. Eu achava que, tipo assim, tudo que a gente tá vendo é uma puta estratégia dela e que vai ser foda pra caraca. Depois você vai ver que vai conectar os pontos desde o início da série. Porque eu fiquei pensando isso. Porque se ela apareceu nas últimas duas temporadas como uma pessoa mais... E ela tá na volta, é a pessoa mais inteligente do mundo. A graça da parada é ela fazendo uma lobotomia pra ela ficar burra e ficar assistindo o reality show. E aí eu falei assim, ué, mas cadê o plano? Cadê a parada?
Cara, mas eu vou dizer, tá ruim, ruim. Tudo que fizeram com ela, ruim demais. Realmente não tem como escrever o personagem mais inteligente do mundo. Porém, na hora que ela diz assim, não, eu só quero ficar em paz. Eu quero ficar num canto sozinho, eu quero que me deixem em paz. Eu quero ficar lendo ali, não sei o que. Eu fiquei, ela tem um ponto.
Não, mas cara, mas eu detestei isso pra ela, cara. Porque ela não precisava destruir todos os heróis pra fazer isso. Ela não precisava destruir o Homeland pra fazer isso. Ela podia ir pro bunker dela, se isolar e ler os livros dela.
Ficar lá, assim, né? Assim como
ela disse que o Homelander não deixaria ela em paz, né? E faz sentido, mas não tem como você fazer esse personagem inteligente, porque você tem que não apenas escrever ela sendo inteligente. Você tem que conseguir fazer o xadrez 4D, né? Porque ela tem que ser mais inteligente que todo mundo. E isso tem que ter impacto no roteiro também. E
ele não consegue ver através de zinco? Faz um bunker de zinco e se enfia lá dentro. Acabou.
E a gente já falou no Nerdcast da temporada passada, a gente já falou tudo isso sobre ela. Só que a gente, vamos ver se ela vai entregar. E essa que é a parada, ela não entregou absolutamente nada e simplesmente saiu da série.
Não entregou nada. Então, mas na temporada passada, eu achava que ela era tipo um agente do caos, meio coringa, assim, sabe?
Uhum.
Que eu achava que ela tava lá pra ver o circo pegar fogo.
Se eles falassem isso, que ela tá entediada e ela tá só querendo ver o circo pegar fogo porque ela é inteligente demais e ela quer brincar com essa falta de previsibilidade da coisa, caso ela fique jogando essas bombas, faria total sentido, faria bem mais sentido do que fez.
E no final dos contos, ela não tem... E ela fala de plano A, de plano B, de plano C, mas a gente não sabe nem qual dos planos era o quê.
No final não tinha plano nenhum.
Até o momento que ela começa a usar a Ashley pra ler a mente do Soldier Boy e tal, eu achei que ela ia usar mais a Ashley em vários outros momentos pra ficar lendo mentes e fazendo o plano dela. Só que não, é só aquela cena ali mesmo. Depois a Ashley volta ao normal, sabe? Vida que segue, sabe? Ela só queria saber aquilo.
Você assistiu a temporada 2 do Gen V. A Sage aparece lá?
Porque ela aparece.
Deu a entender que ela tem alguma coisa com o tal do Godolkin, né?
Ela aparece, o Godolkin tá no plano dela, só que ele esmerdalha, ele para de seguir as orientações dela, mas ela tava bem próxima dele. Aparece a Starlight, na primeira temporada apareceu o Homelander. Eles tentam fazer bastante conexão, cara. Alguma coisa mudou no direcionamento do final da última temporada, pra eles falarem assim, então, nada disso vai vir pra The Boys, porque ela tava totalmente integrada à série. Tanto que no final da temporada 4, eles estão lá, os adolescentes, né? Eles capturam o francês, eles capturam
a Kimiko,
exato.
Não,
Ela tava lá, a Kate tá na lista
dos psíquicos. A Kate, a psíquica. Quando eles mostram aquela lista de todos os psíquicos que vieram pra ver quem que tava acreditando no Homelander, a Kate tava lá no meio.
Se teve alguma parada que desarticulou toda a integração das séries, por que só não cortaram essa galera do Gen V?
Exato, era melhor, na verdade.
Só cortava a galera, pronto.
A galera tá revoltada porque acha que o final do Soldier Boy e o final da série foi dessa forma por causa da série que vem do Soldier Boy agora.
Totalmente, por isso que o cara botou ele no gelo, maluco. É isso.
Mas a série do Soldier Boy é antes, né? Depois.
É prequel, é.
Ah,
é
antes.
Vai mostrar a Stormfront quando ela ainda era a Lady Liberty lá. É outra época.
Ah, mas o que vai sair de spin-off dessa série aí vai ser loucura, mano.
Vai ter depois México.
Então, mas vai? Porque os caras mataram o spin-off que era legal.
Porque eu até li, eu não sei se é verdade, mas parece que a terceira temporada de Gen V seria após o final de The Boys. As consequências da quinta temporada, né?
É tipo, eles fazem uma coisa, eles querem que dê certo sozinho, mas ao mesmo tempo eles querem que só continue se der certo. Então é tipo...
É, muito difícil, né?
Entrega na mão de Deus, vai lá.
Mas a Amazon é cheia de fazer essas merda também, com uma série que é muito boa, que não, tem maior promessa, assim, e de repente eles cancelam. Teve uma série que eu achei muito legal, chamada The Peripheral, que também, porra, achei a série legal pra caramba, daí me cancelaram.
I am God! No, you ain't nothing.
Uma coisa que me deixou meio triste, assim, que era uma personagem que eu gostava, era a Firecracker lá, mano. Eu achava ela bem maneira e a forma que ela morreu eu não curti muito, não. Achei muito...
Eu achei... A maior parte das mortes foram muito anticlimáticas. A dela, a do Black Noir.
Nossa, sim.
Tem uma parada que eu acho que eles fizeram de um jeito legal. Apesar da gente meio que saber o que ia acontecer, toda vez que alguém tinha uma interação com o Homelander, como ele já tava muito instável, eu sempre ficava na pontinha da cadeira pensando, ele vai ou não vai matar essa pessoa? E tanto que eu achei legal quando eles... Eu meio que saquei por que que era, né? Quando ele não matou o Legend, o Paul Reiser lá, que foi porque justamente ele não tinha medo dele, né? Então ele não se sentiu na necessidade de ficar tentando convencer o Homelander, porque ele, a hora que ele via que tinha alguém com medo dele, que a pessoa não amava ele de verdade, tava só, tipo, tentando puxar o saco dele, daí ele...
Mas quando o Homelander liberou ele, foi rapidinho.
Foi.
Vai rápido, antes que ele mude de ideia.
Ah, mas aí a pessoa tem que saber abraçar a oportunidade, né?
Exatamente.
Eu também.
Mas isso é uma parada que ainda, eles ainda bem usaram bem a série inteira, que é o maior ponto fraco do Homelander, que é a cabeça.
Exato.
Né? A insegurança absurda dele é o que faz ele perder, né, pra todo mundo o tempo inteiro. Eu vi um vídeo do cara falava assim, ele mostrava várias cenas de interação do Homelander com o Butcher, e ele perguntava, por que o Butcher tá vivo ainda? Por que o Butcher tá vivo ainda? Mas ele tava vivo por causa das inseguranças do Homelander.
Sim.
O Butcher tinha zero medo do Homelander. Então ele, era isso que fazia ele continuar vivo, no final das contas.
Sim, ele ficava entretido.
Busca por propósito. Busca por propósito. Alguma coisa pra distrair ele, pra fingir que tem alguma coisa importante ainda que ele possa fazer, porque ele é tão poderoso que, tipo, ele tem como acabar com tudo, entendeu? É igual gente zilionário, que você fica assim, ah, a pessoa realmente na vida ela só tem a insanidade, porque não falta nada.
Mas você tem a impressão de que essas relações poderiam ter sido exploradas mais filosoficamente e elas que ficaram só mais no soco do que... Sabe? Porque eu fiquei assim, nossa, tem tantos momentos interessantes onde podia ter um discurso sobre toda essa merda que você está escrevendo, entendeu?
É, mas de certa forma, a morte do francês teve, né? Ele fala, ah, eu aposto que você nunca dançou na sua vida e tal. É meio que... É.
Look at you. I bet you never danced a day in your life.
Eu achei maneiro, inclusive, esse discurso do francês.
Achei, que legal mesmo.
Faz lá, né?
Não, essa cena dele foi muito boa no geral. Eu achei que, até mesmo quando eles estavam sendo influenciados por aquele sup que tava no porão, que tava deixando todo mundo puto.
Aquilo foi bem maneiro.
Mas eu gostaria de ter visto eles discutindo mais entre si e, tipo, falando umas verdades, ao invés
um outro
de
ali, né?
Ter saído na porrada. Né? É.
Poderia, né? Mas acaba que tudo se resolve no soco, no final.
Toda porradaria,
só. É preguiça, parece, sabe? Ah, vamos fazer uma cena de ação aqui. Não vou botar um texto.
Poucas coisas, né? Poucas coisas que eles falam na cara um do outro, poucas verdades que eles estavam escondendo até ali. E é muito interessante quando acontece, mas seria massa a gente ver, tipo, as consequências das opiniões sendo colocadas em voz alta.
Sim.
E tanto que, tipo, depois que acaba essa cena, tem aquela cena do Butcher e do Leitinho, deles falando, tipo, ó, não tá de boa, tá de boa. Não, cara, coloca essas consequências ali. É legal pra dinâmica do grupo.
Desenvolve elas.
É interessante.
Então, aquilo que você falou machucou, doeu, sabe?
É, mas um tempo de tela e tira o tempo. Tempo lá do batom
cachorro
cheirando a bunda da mulher gata, sei lá.
E eu acho que não só, ai, só isso,
cara,
mano.
Cara, né? Pois é.
Outro personagem que pra mim entra nisso que eu acho que eles a colocaram e depois eles não souberam o que fazer pra seguir com esse personagem é o Ryan, né? O filho do Homelander. Porque, tipo, depois ele vira isso aí, né? Ele apanha do Homelander, o Homelander deixa ele vivo e vira qualquer coisa. Não tem mais um plot que, ó, ele é necessário pra gente. Tudo que vai parecendo necessário, eles vão mostrando que não é mais.
Foi mal aproveitado, de verdade, eu acho. Inclusive na cena final, mas a parada é, o Ryan, ele é mais poderoso do que o Homelander, ele só não sabe ainda, porque ele não perdeu os poderes no final, não sei se vocês se ligaram nisso, o Butcher
não perdeu
os poderes, mas o Ryan não perdeu, porque o Ryan, ele é filho de Sup, já vem no DNA dele,
né?
Acho que ele é o primeiro herói nascido, vamos dizer assim, que não é um experimento, né?
É, e ainda tem aquela discussão deles dois, que o Ryan pergunta, você acha que eu poderia virar meu pai? Ele fala, não sei, mas é uma coisa que também não vai muito pra frente e não é muito mais discutível.
Pois é, tem essa outra parte, né?
É.
Agora, tem uma coisa que me incomodou bastante, que nessa temporada eu vi mais do que nas outras. Já teve nas outras, assim, mas eu achei que nessa ficou mais evidente por causa da Kimiko. Eu adorei ver a Kimiko começar a falar. Eu achei legal pra caramba ver ela falar, porque eu tava curiosa pra... Porque a gente já sabia a personalidade dela, mas eu achei tão paia o fato dela ter a personalidade completamente diferente a partir do momento que ela começou a falar.
Sim.
Porque ela virou... Sabe, cara, eu não tenho nada contra a boca suja. Eu sou boca suja pra caralho. Mas eu acho que ela fala tanta bosta, cara, que tipo perdeu pra personagem dela, porque parece que ela não tem conteúdo, saca? E uma coisa que me incomodou foi que todos eles em algum momento fazem alguma comparação idiota do cheiro que eles estão sentindo quando eles entram numa sala.
Gala.
Fazem parece que é o mesmo personagem em personagem.
Nossa, verdade. Diferente. Mas por que que eles falavam?
Eu, isso, nossa, né? Eu acho que eles estão tentando fazer o cinema 4D com discrição.
É, com discrição. O cheiro de bunda com não sei o que elas contam. Cara, por que que não sabe?
Caraca, eu não reparei que tinha isso.
Nossa, isso é passou batido, é verdade. Eles falavam
quantos
bastante
eles
isso.
Eles falam isso em algum momento.
O Homelander, quando ele vai no esconderijo, ele comenta também algo assim.
É.
Nossa, que loucura. Tipo, não lembrava
qual
disso.
Qual foi a pira deles com, tipo, descrição de cheiro do ambiente?
Acontece várias, pelo menos 3 vezes. Sim. Esse lance da Kimiko é muito verdade, né? Ela começou a falar e assim...
Virou outra pessoa.
Ela mudou muito. É. Ela virou e era desnecessário, pessoa. Porque a personagem é muito interessante. É muito interessante.
Eu achava ela super bonitinha sendo doce, cara.
É, e colocar essa outra coisa. E ela continua doce, só que eles... É quase como se eles não confiassem que ela sendo doce, ela seria
carismática o suficiente. É, exato. Achei que perdeu na personagem, porque ela não precisava da profanidade pra deixar ela legal, saca?
Mas por que que ela falou? Por que que eles botaram ela pra falar nessa temporada?
Nossa, só foi, só nem...
Ela curou os traumas dela, né?
Ela curou os traumas e ela se liberou com o French. Na verdade...
Ela já tava falando na outra temporada.
No final da quarta temporada, ela fala não, porque quando eles levam o French embora.
Ah, é verdade, é verdade.
Eu não gostei dela ser a arma definitiva pra derrotar o Ron.
Também não. Foi um Deus Ex Machina do caramba também.
É, gente, é só fazer aqui os experimentos que vai dar certo. Ai, cara...
Vamos tacar radiação nela.
De novo, lá vai eu de novo. Tinha personagem pra fazer isso na parada. Dava pra ter feito. Com o personagem de Gen V, a garota lá que tem rabo de rato e que clona os poderes dos outros. Ela poderia ter feito isso com o Soldier Boy. Toca no Soldier Boy, dá o raio no cara, resolve o problema. Eles tinham os elementos, eles já botaram vários elementos a série inteira. Na hora do final, não, isso aqui tu não precisa não. Vai ser o beabá mesmo aqui, ó. Raio do peito e acabou. Vai ser a Kimiko, porque tem que ser, porque ela tem regeneração. Então ela vai resolver o problema pra gente.
Me ajuda só na parada. Como é que ele faz isso? Se você ficar tomando radiação direto, tu vai desenvolver o poder do Soldier Boy? Eu não entendi essa parada.
Eles pegaram isso do que ele falou quando eles estavam lá nesse lugar, esqueci o nome do lugar. O Soldier Boy conta que foram esses testes que fizeram nele quando injetaram ele com Compound V. Caramba, e ele ganhou esse troço por causa disso.
Não, é Fort Harmony, tá?
Fort Harmony.
É, mas parece que o Soldier Boy não tinha esse poder. Ele foi capturado pelos russos e aí os russos fizeram esse poder de explosão dele. E
sim,
é tanto que eles têm até os planos dos russos lá, que eles estão usando pra fazer os cálculos.
Exatamente, eles envenenaram ele com urânio e aí eles pensaram que a Kimiko podia ser a saída. Agora, eu só não entendi por que que com a Kimiko, por que que eles não podiam ter feito isso com o Butcher?
Também, seria a má maneira, inclusive.
É verdade.
Eu entendi que colocaram ela porque o que eles estavam tentando usar era essa justificativa de que só ela aguentaria porque só ela se regenerava.
É,
causa
da regeneração, né?
Isso. Mas se eles colocassem o Butcher lá e fizessem alguma coisa do tipo, ah, porque isso aqui pode causar câncer na pessoa a longo prazo, e ele dissesse, gente, meu corpo já tá morrendo, e fizesse várias pequenas sessões até dar certo, seria massa também, era um negócio muito relevante. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que eles fizeram isso também pra dar mais propósito à morte do French, então...
Dá mais propósito a Kimiko, né?
Sim, e acho que isso é um problema que vem de tem muito personagem, e a gente não tem tempo pra contar a história de todos os caras, entendeu? É,
mas vamos lembrar aqui de Stranger Things e entender que eles poderiam ter feito muito pior pra quantidade de personagem que tem, cara.
A gente também não precisa ver o que vai acontecer com todos esses caras, sabe? Eu acho não. Que, entregaram a resolução final do leitinho. Eu preferia não ter visto. Eu preferia ter entrado no carro e ido embora do que ver o final de novela dele. E ver que o Rio ia abrir a loja do pai de volta e que ia ser... Puta.
Caraca, a Starlight foi pra trás do balcão.
Mano, meu Deus do céu.
Imagina Taylor Swift. Parei, ó, vou me aposentar e agora eu vou abrir uma loja de eletrônico ali, Little Italy, ali em Manhattan, e aí vou viver uma vida normal e falar com meu namorado na rua, tipo, eu sou a Taylor Swift.
E a loja não tem um cliente, né, cara?
Não tem nada. Não, pra mim, também é bizarro ela voar grávida pra continuar lutando, né?
Ah, mas ela é super forte, até aí, whatever.
Eu juro pra vocês que nessa cena, que eles estavam se despedindo ali na rua, eu falar assim, por favor, não, vocês não vão ter coragem de fazer isso. Eu acho que vocês vão ter coragem de sacar o The Boys. Eu achava que ela ia botar o pé na rua e ia vir algum sup e ia atropelar e explodir ela na cara do Rio.
Nossa, não é possível, cara.
Eu cheguei a pensar, será que eles vão fazer isso? E eu comecei a me convencer que esse seria um final melhor pra The Boys. Você não precisava nem explicar, nem mostrar quem foi. Simplesmente ela. E aí o Huey, todo explodido de sangue. The Boys, acabou.
Isso seria um final.
É tipo um adolescente super rápido, novo. Ele, não, é que eu tô treinando aqui, os meus poderes foi mal.
Eu fiquei com esperança durante o jogo. E aí quando ela simplesmente... Aí eu falei, ah, não, final Spielberg, não, gente.
No final. Na última temporada, mas no episódio final, eles deixaram de ousar o que eles ousaram a série inteira.
Foi. foi.
De nos surpreender, não, e... sabe?
Exato.
A luta final, cara, foi um repeteco da luta do Hero Gasm. Igual.
Algumas coisas são muito legais. O lance do Stan Edgar continuar à frente da voz.
Sim.
E todo
sim,
o discurso sim, dele, sim, ele ter conseguido fazer isso, pra mim foi uma das coisas mais legais desse final, sabe?
Pra caralho.
Ele deixa claro que você não tem como lutar contra esse ciclo, porque a vantagem da galera de ganhar dinheiro e ganhar vantagem em cima dos outros é uma coisa imparável.
Por isso que a Starlight morrendo, exatamente que nem a namorada do Rio morrendo, ia ser só um, né? Vai começar o ciclo todo de novo.
Isso seria sido foda. Mas acho que esse é o problema, assim, a série tem coisas muito boas, muito legais, a gente já citou ela várias vezes aqui, mas a nossa expectativa de possibilidades, pelo que a série nos mostrou ao longo das temporadas, é que deixa a gente frustrado de não ter chegado onde ela poderia ter chegado, porque,
exato,
pô, a cena final da luta deles ali, cara, tinha que ser uma cena com vários heróis, tinha que ser uma parada,
sim,
o Homelander matando pra caralho, sacou? É?
Sim.
Destruindo um monte de gente, morrendo, tipo, o Leitinho tinha que ter morrido ali, cara, cortado ao meio, e é isso, acabou, acabou a sua vida, você tá vivo em um segundo,
sim, depois, caralho. Eles tinham que ter aumentado
o perigo,
o risco
não existia ali no final das contas, sabe?
Não tinha nenhum perigo, é isso, o perigo era o Homelander continuar vivo, só isso.
Aquela cena que eles estão atirando de cima, que a Ashley
salvando
eles. Leitinho ter saído vivo daquilo ali. Gente, o Leitinho é só um civil.
Tem umas cenas, essa é uma delas, foi só preguiça de roteiro. Ah, eles vão viver because of reasons. Tava escrito no roteiro, because of reasons. A cena que o Rio tá no negócio de ar-condicionado, essa cena é patética, cara. Ele tá se andando, ele passa pela sala onde tá o Homelander. Aí o Homelander, que tem super audição absurda, não escuta.
E o fato, não sente o cheiro dele.
E o fato que sente o cheiro de tudo, realmente, como você falou, ele tem visão raio-x e ele não acerta o Rio. O raio laser fica um centímetro atrás dele. Como? Porque ele sabe onde o Rio tá, ele pode ver onde o Rio tá, porque ele tem visão raio-x, mas ele olha onde o Rio tá e aí ele olha um centímetro pra trás e atira, porque não acerta o cara. Ele não tem nem como errar, ele não teria como errar se ele tá vendo o cara. É muito ruim, sabe? Tipo, então, essas inconsistências, incoerências, na verdade, sabe? Com os personagens é que decepcionam no final das contas.
Mesmo aquela cena que o Homelander e o Soldier Boy estavam na casa do cara lá, e eles começam a falar, eles não estão falando nem um pouco baixo, pra começo de conversa.
Sim.
Tipo, era pra ele estar ouvindo a conversa inteira, né? Os caras falando que eles são muito mal feitos.
É, e até porque lá pra frente, depois tem aquele que tá o Seth Rogen e tal, eles estão sussurrando ali, fazendo piada, sussurrando, e ele escuta, né? Ele
tá ouvindo
tudo.
É incoerência e consistência. É incoerência, bem quase na mesma cena, na cena depois, e ele não escuta o Soldier Boy falando com os caras que ele é esquisito, que ele é assexual, que não sei o quê.
O que eu acho é que as pessoas normais sobreviverem por tanto tempo, se colocando em risco tantas vezes, eu acho que enfraquece o fato do Rio e sobreviver sendo patético, entendeu? Porque se fosse só ele que sobrevivesse, ele fosse a exceção máxima de todo mundo, ok.
Exato. Mas justamente essa cena de todo mundo atirando, e aí é só a Kimiko que toma tiro, claro, né? Que só o Wolverine que se foge, que realmente nos X-Men. Assim, é um clichê que nesse momento, assim, era esse o momento, e aí a Ashley vai salvar vocês. E aí a impressão que eu tenho é, eles são ótimos desses comentários, são ótimos na hora de fazer as charges com a realidade. Eles são ótimos, eles botam um monte de easter egg. Por exemplo, o campo de concentração lá, eles chamaram de Freedom Camp 47, né? 47. O Donald Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos. Agora, né? Ele foi o 45º, aí o Biden foi o 46º e ele agora é o 47. Então eles estão fazendo comentários, né? O Freedom Camp 47. De propósito, bota lá o The Deep no Cybertruck pra sacanear e não sei o quê, que é ridículo.
Falam que o Elon Musk foi fazer entrevista pra Firecracker.
Exato. Os caras até sacaneiam. O cara, fucking o roteirista lá, fucking Tony Gilroy, antes dele morrer lá no cagadouro. Tony Gilroy é o showrunner do Andor, né, cara? Que a gente elogiou pra caralho. Então, aí eles estão fazendo piada de que o cara, assim, o Tony Gilroy tá, pô, ganhou o Emmy, o cara é foda e tal, não sei o quê. Eles com inveja do Tony Gilroy. Sacaneando até eles mesmos, a Sony TV. Fala que, onde os supes vão pra morrer? Sony Pictures TV.
É produzida por eles.
É verdade.
É tipo eles falando que o cara foi pra Record, sabe? Essas porras, sabe? Aí bota o Misha Collins junto, porque já que apareceu o Soldier Boy lá, Supernatural, aí bota o Misha Collins pra fazer, sabe, toda a brincadeira de levar os bonitões do Supernatural. Eles são ótimos com essa parada. Falando que o Will Forte entregou o Channing Tatum. O Marcelo deve ter tido um orgasmo quando viu essa porra, essa cena. O Baby Oil lá, do P. Diddy.
É verdade, isso daí também.
Não, e o cara, o Homelander joga o Elon Musk do espaço no final.
Sim.
Né?
Joga no espaço. Ele é astronauta, manda ele pro espaço. Todos esses comentários, eles são ótimos. São muito legais.
Sim. Inclusive, teve um na live da gata lá, da She-Line, do outro moleque lá.
Ah, sim.
E teve uma mensagem assim. Onde é que tava a Starlight no minuto que tá contando do vídeo do Epstein.
Ah, o excelente. Não vi esse, caralho, excelente. O Roblander falando que a Firecracker foi pra um lugar melhor, aí o Deep Orlando, sabe? Tipo assim, eu ri pra caralho essa merda.
Pô, mas isso aí é muito doido, porque chega ao ponto de ser ridículo que o Elon Musk tava brigando no X lá, por causa da referência a ele. Não sei se vocês viram isso.
Ele ficou brigando.
Ele comentou nesse post dessa cena, ele colocou Pathetic, tá ligado?
Ah, Pathetic é você.
E aí a galera começou a comentar e ele ficou lá, engajando com a galera, mas ele não gostou não, mano, da referência que fizeram a ele.
Mas assim, ótimas coisas, tipo, teve um detalhe super sutil, quando eles começam a passar na TV lá, a propaganda da igreja lá do Homelander, venha pra Igreja Democrática da América, eles estão tocando, a música de fundo da propaganda é o Take Me to Church, que é uma música que critica, ó, essa música aqui, ó. Take me to church, a letra da música, do refrão, é: leve pra igreja, eu vou adorar como um cachorro no altar das suas mentiras. Eu vou te contar os meus pecados e você pode afiar sua faca, sabe? É uma música que tá justamente criticando todo esse projeto de poder de igreja, etc e tal, e principalmente em favor das pessoas LGBT, que são, né, demonizadas pra caralho em igreja, nessas mega churches e tal. E tipo assim, é interessante porque o comentário que eles estão fazendo é: a galera da extrema direita, etc, não consegue compreender como funciona na arte, né? Então eles acham que arte é só uma coisa técnica, tipo assim, pinta um quadro bonito, isso é arte. Não é. A arte é justamente você comentar a realidade, subverter a realidade a uma perspectiva e apresentar essa perspectiva única. Isso é arte. Depois ela é algo técnico, né? Primeiro o artista é um pensador e depois ele materializa esse pensamento através de música, texto, piche, o que for, né? Isso que é a arte, né?
É por isso que essa galera não sabe diferenciar arte de arte e arte.
É justamente, eles não sabem diferenciar, aí eles pensam, essa música fala de igreja, então bota ela na entendeu? É tipo assim, ele tá mostrando que eles não entendem o que é arte, que eles subvertem e usam de forma errada a arte, né? Então eles são muito bons nisso, mas assim, a impressão que eu tenho é que na hora de desenvolver a história por si só, os comentários políticos, as charges são ótimos, mas a história por si só, a história mesmo, me parece que fica faltando desenvolver a história dos personagens. Dois conflitos, dessas incoerências, sabe? Essa que é o agridoce do The Boys, sabe? Uma coisa que são muito legais, a gente usa, nossa, isso aqui é muito The Boys, isso que aconteceu, etc e tal. Mas a história em si, dos personagens, ela patinou pra caramba, eu achei, sabe?
É que eu acho que a gente passou tantas temporadas andando em círculos. A gente até comentou aqui nos outros Nerdcast, né? Que é tipo assim, ai, gente, o Homelander vai se lascar em breve. Vem aí. Enquanto eles andavam em círculos, dava pra eles terem explorado esses outros aspectos do personagem, essas outras partes da dinâmica.
Sim.
Essas outras reações do público a tudo que tá acontecendo, essas outras implicações políticas a qualquer uma dessas coisas gigantes que acontecem em relacionado aos super-heróis, aos planos do The Boys e tudo mais. E eles não fizeram, eles só continuaram andando em círculos. Então, aí é que eu acho que tá o problema. Eles tiveram muitas oportunidades de explorar e não exploraram. Dito isso, a verdade é que eu achava que essa última temporada ia ser bem pior do que ela foi. Ela foi legal.
É, não, então, eu também achei.
Ela foi legal no geral.
Ela entregou várias coisas, né, que eu trouxe aqui e tal, a gente conversou, mas ela entregou muito também o Billy Butcher e o Homelander, cara. Esses caras, sim, os atores entregam até o último segundo. A cena final do Homelander ajoelhado falando, porra, eu chupo seu pau, como seu cocô numa live streaming. Sim.
Stop! You owe me all the times I could have killed you and I didn't. I let you live. I'll give you thought. I'll give you thought. Right? You can do whatever you want with it. Okay? Becca, you want your wife back? I'll have a shapeshifter. Be her. Just tell me. I'll fucking suck your dick. Please. I'll do anything. You want me to eat shit? I'll eat your fucking shit. Oh, you fucking...
A cena é foda, ele manda muito bem, cara. Depois que o Butcher mata ele, ele olha assim, vê a câmera filmando, e ele dá aquela olhadinha de lado e chuta. É foda demais, cara.
Bom demais, é isso, eu concordo.
É foda demais, eles entregaram até o último segundo. Esses dois, cara, eles mereciam ganhar M, de verdade, cara.
Porque... É, com certeza. Dave, eu preciso agradecer você daquele vídeo que você mandou do Instagram, que tava mostrando o jeito que o Homelander voa, né? Que ele voa com os joelhinhos pra dentro, assim.
Zacarias, né, meu?
Porra, achei aquilo genial, cara. Que é muito do personagem, que ele é um man baby, né, cara? Ele é totalmente um crianção.
Ele não precisa voar fodamente, ele só precisa voar.
E aí, a hora que ele perde os poderes, é exatamente como ele tenta voar, que nem um pandango. É muito bom, cara. É muito
foi muito
bom.
Massa aquilo ali, porque o cara faz o mesmo movimento que ele fazia antes que tinha VFX pra voar, né? Só que aí ele não funciona mais.
Fica ridículo, mano.
Eu achei incrível o fato de ser tudo filmado, tudo ao vivo, todo mundo vendo dentro do salão oval. Claro que esse é o lugar pra ter a luta. Achei que poderia ter sido muito melhor, porque era a luta final de uma série de 5 temporadas.
Exato, tinha que ter sido o momento com um milhão de heróis, com gente pra caralho.
Exato, também acho. Mas assim, dito isso, na hora que ele tá sem poder e humilhado, eu achei que foi perfeito, é isso. É isso que a gente queria ver.
Não, esse momento final é foda, mas o antes dele, a luta, ela poderia ter sido maior, mais magnânima.
Sim.
Quando o Butcher e os caras entraram no Salão Oval, ele podia ter dado a ordem de matar toda a galera que tava com os psíquicos, por exemplo. Tipo, aumenta o perigo de tudo, entendeu? Faz então, mas as é consequências
da luta. Ela tinha que ter mais heróis. Não tinha que ter só que meia dúzia de The Boys. Tinha que ter heróis do lado dos The Boys. De novo, Gen V
do outro lado. Já tá
ali. O Homelander tinha que ter alguns heróis com ele pra ter uma luta mesmo de MCU, épica, cara. Né? É exato, é épica. Tinha que ser hora de morrer gente pra caralho. Aí no final sobra só aquele pequeno núcleo ali. A resolução final ficou ótima. Tirando o fato que o Butcher bateu mais no Homelander por causa do French do que da ex-esposa.
Uhum.
Ele deu um
soco
na cara do Homelander. Ah, isso é por causa do French. E aí depois só deu uma pra finalizar por causa da Rebecca, né?
Pô, e o momento do pé de cabra, eu tava esperando que ia ser um bagulho muito maior, assim, pra mim, sabe? Tipo, ele ia bater muito com o pé de cabra e finalizar.
Você achou que ia ser Coringa? Coringa e Robin?
Foi massa demais, cara.
Não, mas assim, ô Load, eu também achava que ia ser a cena do Coringa, né? Matando o Robin, né? Quem leu essa história fica com esse trauma na cabeça. Mas assim, o fato dele meter na testa dele e depois ele fazer o... E tirar o tampão, eu achei que foi uma humilhação boa.
Eu acho que se tivesse muito, muito personagem ali, ia acabar sendo muito Portals mesmo do MCU. Ia ser difícil não ficar brega, tá? Mas acho que deveria ter tido mais gente. Eu acho que isso que a Má falou faz todo sentido. Assim, eles deveriam ter usado as outras coisas que eles plantaram pra usar, cara. O Homelander não fez nada. Tipo, ele tinha uma galera em todos os cantos. Ele tinha influência infinita.
Cara, ele estava na cadeira do presidente. Tem uma crítica maior ao fato de que um idiota tá com a mão nos códigos nucleares do que pegar o Homelander e mandar nucar algum lugar. Sei lá, cara, fazer um negócio absurdo, sabe?
É, aumentar o dilema moral de fazer alguma coisa.
Exato, ruim com ele. Exato, tipo, ele precisar realmente morrer, porque a ameaça em si que ele era virou teórica, porque no final das contas a face da Terra não viu a ameaça que o Homelander era. Não entendeu, ficaram com dó
dele. Eles estavam vendendo isso, né, nos pôsteres, mostrava ele olhando o planeta com explosões nucleares.
Exato,
galera, eu vi. Isso é um erro do marketing da parada, que é, os pôsteres não comunicavam nada com o que aconteceu na série. Então tem esse dele olhando pro alto, uma explosão nuclear. Não aconteceu nada.
Tem o Butcher atravessando o gramado da Casa Branca, entrando pelo portão, né?
Isso. Aí tem outro que é o Butcher com o prédio da Vought caído atrás dele, né? Como se ele tivesse derrotado a Vought. Tem o pôster do Homelander voando com vários supers voando no último episódio. O pôster é assim, cara. O que eu senti falta é porque na luta final, o Homelander já tava derrotado desde o começo da luta, porque ele não consegue fazer nada. Ele fica dando laser no peito do Butcher, nada acontece.
Nada.
Aí chega o Ryan voando todo esquisito, entra na janela e consegue ajudar, não sei o quê. Ou seja, ele não teve nenhum momento, sabe, de ameaça.
De virada,
É o Homelander. Tipo assim, imagina que entra. Mesmo que entrasse os caras do Gen V e ele cortasse todo mundo ao meio com um laser, assim, vrá, acabou. Uhum. Todos esses caras morreram. Isso seria foda, a gente ia ficar em choque, sabe? Mas não tem.
E aí o fato dele estar lá na Casa Branca, como justamente que foi a Marcela que falou, né, no botão de as bombas nucleares, etc e tal, né, que se tivesse alguma coisa, um stake, tipo assim, se ele não pode sair de lá e sair matando matando todo mundo. Ele pode, no mínimo, sabe, tipo, de alguma forma. Senão, por que ele tá no Salão Oval, sabe? Quais são as consequências dele tá ali? Faltou a gente ver isso. Faltou a gente ver o que que tava acontecendo com o mundo ao redor, entendeu? Se eles queriam aumentar tanto os riscos, tanto os stakes, assim, dizer assim, ó, do Homeland. Eu acho que a galera do marketing tava com a gente, tava querendo imaginar o final da história mais foda possível, mas que eles não tinham.
Pra ser justa, é também muito legal que tenha acontecido isso do Homelander já começar a luta perdendo, porque ele foi ao longo dessa temporada inteira matando ou afastando todos os maiores aliados dele, porque eles não eram 100% aliados.
Sim.
Então
sim.
É legal isso dele ter acabado ali sozinho, porque ele tirou todo mundo do meio, só ficou o.
Mas era sozinho e perinomútil, porque ele ainda tinha todo mundo que tava recebendo ordens dele, fazendo a vontade dele lá, juntando a galera.
A galera relevante que poderia ter previsto o negócio, que não trairia ele como a Ashley acabou traindo, que era muito fiel a ele, apesar de, por exemplo, a Firecracker era extremamente fiel a ele, só que ela não achava que ele era Deus. Aí, ah, não, então não é o suficiente, tchau. Isso dele ter tirado cada um dos maiores aliados dele e acabado essa luta já perdendo, porque no final das contas ele se colocou sozinho porque ele se via como uma coisa invencível. Inclusive o próprio Soldier Boy poderia ter defendido ele ali, mas ele ficou desagradado porque o pai dele queria ir embora, né? É. Mas ainda assim tinha uma infinidade de coisas que eles poderiam ter feito pra deixar isso com consequências mais sérias, né?
Mas sabe o que poderia ter rolado que seria interessante? Que nem o Azaghal falou assim, ah, seria legal se tivesse vários personagens. A Firecracker, o Soldier Boy, porque ali seria um momento de luta entre vários personagens do lado do Homelander e do The Boys, onde, sei lá, uma hora o Soldier Boy vai usar o raio dele e acerta o Homelander sem querer e tira os poderes dele, sabe?
O Soldier Boy é o único cara que eu acho que não ia estar nessa treta. Justamente por causa do que eu falei no começo, na minha apresentação. Ele é o Tom Bombadil, cara. Ele não tá nem aí. Ele quer usar droga, ele quer fazer sexo, ele quer curtir a vida. Ele tá cagando pros conflitos do Homelander com o resto dos caras. Ele tava cagando pro Butcher.
Sim.
Ele não tá nem aí. O Soldier Boy é o único cara que eu realmente... Se ele não tivesse sido congelado de novo, ele tava longe. Ele tava indo embora.
Pra mim, eu não precisava nem que tivesse supes do lado do Homelander. Pra mim, teria que ser contra. Porque ele é super poderoso. Ele é a maior ameaça. Ele é o maior perigo no mundo. Sim. Então, na verdade, ele sozinho dá conta de um monte. E aí, ele ser reduzido a sabe, aquela ceninha dele contra o Butcher. O Butcher ficou poderoso lá com o câncer mutante dele. Mas ele não é tão poderoso quanto o Homelander. Nem o filho dele é.
Exato.
Sabe? Então, é isso
que... Ele só partiu os tentáculos do Butcher, né?
Exato, sabe?
Cara, ele tampou o moleque na porrada. Quase matou ele. Aí, de repente, ele apanha. Tipo, não dá pra entender.
Ah, inclusive, outra coisa que eu pensei, né? A gente não sabe se o V1 realmente deixou ele mais poderoso ou só deixou ele imune ao vírus, né? Isso não ficou claro, né? Ele tomou V1, soltou aquele super raio, mas ele podia fazer aquilo antes, né? No final das contas. Mas quando ele vê a Madeleine e ela abre lá a blusa e tal, e aí sai aquela luz, é a mesma cena da morte dele. Inclusive, ele dá o mesmo tipo de grito.
Olha!
Ele tá tendo uma premonição da morte dele ali.
Mas a luz faz o formato
de fato,
também?
Era um recado.
Era um recado. Ele tava
ali. Recado, só que ele entendeu errado, Almeida.
Gostei. Tem coisa muito boa na série. Tem coisa muito boa.
Vocês gostaram do arco da Starlight com a família?
Ai, cara, eu vi introduzir um pai no final da série pra contar essa história. Eu falei assim, gente, já foi. E pra mim, eu já tava de saco cheio. Já foi a história dessa garota.
Não serviu propósito nenhum pra mim.
Foi em algum lugar aquilo?
Não.
É, o que eu acho é que tinha uma coisa legal pra explorar ali, que era justamente isso de, tipo, quando você passa muito tempo consumindo esse tipo de conteúdo e esse tipo de narrativa, mesmo que você conheça a pessoa pessoalmente, não tem como desfazer tanto tempo, assim, de doutrinação. Né? E aí tudo se resolveu muito rápido. Então, não sei.
Ele
assim,
imediatamente acreditou nela, né?
É, o irmão dela logo depois estava dizendo desculpa e tal. Caraca, um adolescente que passa o dia inteiro assistindo isso, sabe? Enfim, eu entendo por que que aconteceu, mas eu acho que foi um arco que parecia ter consequência demais pra no final das contas ser só o pai dela falando pra ela voltar pro Rio, sabe? Mas assim, não me incomodou não. Eu só acho que poderia ter sido bem melhor.
Eu achei meio whatever, assim. Tipo, pra mim nem precisava ter esse arco aí, sabe? Porque a gente nem lembrava dessa família dela e nem nada, sabe?
É, exatamente isso, não precisava ter.
Eu fiquei mais incomodada com o timing da Sage em geral, assim, nessa temporada, das coisas que ela tentou fazer. Eles botaram tanto destaque no detalhe que ela usava um diário da Queen Maeve, eu achava que ela tinha um plano lá naquele diário, porque ela não largava aquele troço. Falei, alguma coisa, vai ter alguma coisa nesse diário dela, sei lá, tava esperando alguma coisa muito mirabolante. E não veio, sabe? E eu fiquei muito, assim, eu falei, por que que ela foi escolher perdeu os poderes logo antes da batalha final deles.
Eu acho que ela desistiu da série antes da gente.
É verdade.
Mas assim, pra mim a parada que eu mais... Ó, eu vou criticar, vou defender, e vocês falam se essa cena funcionou pra vocês, porque pra mim não tá funcionando, e eu fiquei pensando que é a morte do Butcher. Primeiro, eu usei bastante expressão de descrença pra entender que depois de ter matado o Homelander no Salão Oval, ao vivo, pro mundo inteiro, eles conseguiram sair dali e ter a reunião de família com o Toretto Family no final ali.
Não, eles conseguem entrar e sair de todos os lugares o tempo inteiro. Acho que é mais difícil entrar na minha casa do que entrar no quartel-general da VOT, nos estúdios da VOT, na Casa Branca. Eles entram em todos os lugares sem disfarce, sem nada.
Aí eu tive que pensar assim, ó, o Homelander simplesmente, todo mundo tinha tanto medo do Homelander que não tinha ninguém no raio de 2 quilômetros da Casa Branca. Só pode ser isso. Não tinha ninguém do Serviço Secreto, não tinha ninguém... Não tinha ninguém do Corpo de Governo, não tinha nada. Nem exército, nem porra nenhuma. Então vamos dizer que, beleza, eles puderam entrar e sair pelos túneis, o Fuck Tunnels, os túneis da Fudelância do John Kennedy, e aí eles fugiram da mesma forma como entraram, beleza. Aí o cara fala assim, ó, eu vou jogar a porra do vírus na água aqui da Torre da VOT, e aí ele vai se espalhar pelo ar e vai matar todos os supes do mundo inteiro. E aí o Huey decide matar. Tá, o Billy Butcher, tá bom, peraí, você não quer que ele faça...
Eu não queria que ele matasse a Starlight.
Eu tava assim, peraí, vamos apertar esse gatilho agora, final, Clube da Luta. Começa a tocar até a mesma música, Tony, Tony, com todos os super morrendo. Eu ficava olhando assim, em volta, sem ninguém em volta, fingindo que você estava em volta de mim, falando assim, não é isso que a gente quer, não?
Mas aí ia morrer a mulher dele, né?
Então, aí beleza, eu tô atacando a cena porque, pra mim, esse era a parada, entendeu? E aí ele fala assim, olha, o que que adianta? A gente matou o Homelander, mas a VOT está aí. Daqui a pouco vai vir outro.
We already won. Won? No, we just gave him a black eye. As long as there's fort, there'll be soups. And sooner or later, some cunt that's already out there becomes the next Homelander. And you fucking know it.
E eu tava assim, eu não estou conseguindo discordar do Billy.
Sim.
Eu tô apertando esse gatilho com o meu dedo, fazendo assim, clique, 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 clique. E aí, beleza, ele mata o cara. Eu falei, caralho, Rio, e porra é essa? Mas a minha defesa, eu contra-atacando o meu próprio argumento é, beleza, ele falou que, né, vai vir um outro Homelander. É só uma questão de tempo, a voto está aí. Mas assim, se o Billy Butcher matasse todos os supes do mundo, ele ia matar um monte de gente que não é escrota também, né? Porque nem todo mundo era escroto, apesar da gente focar só nas pessoas escrotas. Isso é, né? Ser escroto, etc e tal. O que que impede a VOT amanhã de, tipo assim, beleza, agora a gente fez um composto V novo, V2, ou V8, ou o que seja, que é imune, tipo assim, ó, você bota e esse vírus não ataque. Aí vai começar o subsídio de novo e você vai ter matado um monte de gente inocente à toa, porque eles vão voltar de qualquer forma, porque essa porra é uma parada química, que a VOT é uma indústria farmacêutica.
É, mas é exatamente isso. Eu acho que o ponto do roteiro é exatamente esse. É colocar a gente...
É esse o ponto? Eu acertei a minha defesa?
Assim, pra mim é você ver o Butcher com aquele gatilho e você pensar, meu Deus, assim, tô com ele, pelo jeito é o correto. E aí, depois você colocar a mão na consciência e dizer, cara, será que matar milhares de pessoas é a única solução? Pergunta número um. E aí a pergunta número dois, será que é uma solução? Porque mesmo que não cheguem com um outro V, eles vão dar um jeito de explorar o sistema do mesmo jeito. Então, será que você tem que se rebaixar ao jeito que essas pessoas fazem coisas? Aí eu acho que sim. Eu entendo quem não gostou da morte do Butcher, beleza. Mas acho que aquele negócio de, no final das contas, ele olhar pro Huey, ele vê o irmão dele silenciosamente, porque o roteiro não ficou tanto explicando assim, né? Ele diz, você é igual ao Lenny, né? Mas não explica tanto assim, dele olhar pro Huey e ficar, cara, esse menino passou por tudo isso. Ele é traumatizado com todas essas coisas. Ele viu tudo isso acontecendo. Ele foi prejudicado por essa galera, pela VOT, horrivelmente durante esse tempo que eu convivi com ele. Mas ele continua buscando fazer a coisa certa pela humanidade do mesmo jeito. E ele parar ali, foi legal, cara.
Foi legal pra caramba, também achei.
Foi maneiro.
Achei
é isso legal. Que eu ia falar, que tipo, mostra, né, que o dedinho dele, ele desiste, né, de apertar, mas ele já tinha tomado uns tiros já.
É porque no final das contas é uma coisa esperançosa e não esperançosa ao mesmo tempo. Porque é admirável que o Huey consiga se manter, não inocente, mas bom, apesar de tudo que aconteceu. Mas também é desesperançoso no sentido de que você olha aquilo ali acontecendo e você entende que não importa o quanto eles tenham essas grandes armas, essas grandes soluções, vai acontecer o Stan Edgar. O sistema vai dar um jeito de voltar a funcionar do exato mesmo jeito.
Mas, de novo, nessa cena, poderia ter ficado nesse diálogo, só no diálogo com ele apontando a arma e eles falando falando exatamente isso e não precisava nem um pouco daquela cena deles caindo na porrada outra vez pra perder mais tempo.
Eu tenho um final melhor.
Opa!
Usando material que já existe, só na mesa de edição. Luta final lá na Casa Branca, Salão Oval. A participação do Butcher termina com ele olhando a câmera e chutando. E sumiu o Billy Butcher. Porque a missão dele sempre foi o Homelander.
Sim.
É, tudo o resto era colateral, era consequência, ou era um caminho até chegar no Homelander. O que ele queria era se vingar do Homelander. Então terminava a história dele aí, corta final de leitinho, final de filhinho, cachorro, corta essa merda toda, já vai direto pro final do Rio e na lógica. Acabou, a vida que segue. O Butcher sumiu, cada um foi pra sua vida, e o Rio, que era o personagem que a gente tava desde o começo, volta pra lojinha, só que ele sai na rua pra Starlight voar, e tem o final da Alexandre dela explodindo. E o círculo recomeça, porque nada mudou. Esse é o final que seria
ia ter sido melhor.
Porque nada vai mudar mesmo. A gente não precisava ver o Butcher morrendo ou fugindo. Simplesmente ele desapareceu, porque é assim que ele é.
Exato.
Ele tava usando aquelas pessoas. Ele matou o Homelander, ela já não tem mais função pra ele. Não é amigo delas. Ele vai embora. Acabou, sabe?
É, perfeito.
O sentimento que tive foi que, assim, mataram o Butcher ali porque ele viu que ele tava ficando sozinho, sabe? Tipo, o cachorro dele, ele fala, é só eu e você, parceiro. Aí o cachorro morreu e falou, pronto, acabou, né? Vou ter que...
Eu fiquei perguntando se ele queria se matar. Eu vou fazer alguma coisa pra morrer, de alguma forma. Aí ele foi... Ele não tinha certeza se ele deveria fazer isso. Aí quando ele viu o Rio, eu vou deixar esse cara me matar porque minha vida... Eu fiquei pensando assim, se era isso que tava na cabeça dele, né? Mas...
Acho que eles mataram o Butcher porque é assim nos quadrinhos, né? Eles quiseram amarrar como era nos quadrinhos. Já que morrem os dois, morrem os dois. Mas pra mim... Mas
também não amarraram um monte de coisa dos quadrinhos? Não precisava amarrar isso.
Eles desamarraram um monte de outras coisas. Então, pra mim, nem precisava.
É, mas se ele... Imagina, essa última cena dele, ele, aquela olhadinha que ele dá, essa cena é foda demais, cara. Ele olha de lado, assim.
É muito boa.
Aí olha e, tum, chuta a câmera. Porque aí, fica na nossa cabeça, a Starlight morreu e o Rio agora vai ficar gatilho, pistola de novo.
Agora ele vai virar o próximo Butcher.
Ou o Butcher vai voltar pra ajudar ele, ou o Butcher vai ficar na cabeça dele, ele vai ficar louco. Eu acho que era um final melhor do que a gente teve no final das contas, sabe? Daquele final de novela, finalzinho de novela da
Record. Ah, e a outra lá, pegando, ela pegou o cachorro que eles iam adotar e vai pra Marseille. Ah, cara.
Nossa, que rico comendo croissant, nem eu me livre.
Madalena.
Nossa,
Madalena. A gente não tava de ver nada disso, nada, cara, nada.
Não precisava.
É supérfluo.
É engraçado porque a gente, como público, sabe o que é desnecessário, né? Porque quando chega nessa parte, acho que a maioria das pessoas sentiu isso, de tipo assim, gente, já acabou.
E aí, cara, eles fazem aquele enterro do Billy Butcher, que é bizarro. Tipo assim, o Rio vai fazer um discurso todo bonito, assim, você acabou de matar ele.
Sim.
Você acabou de matar o cara.
Não, e não tem nenhum peso emocional, porque é no mesmo episódio que eles fizeram o enterro do French. Então, tipo assim, dois pesos narrativos de dois enterros de dois dos nossos protagonistas.
Gente, quatro casamentos e um funeral todo.
Total, casa todo mundo, engravida todo mundo, morre todo mundo.
E ainda é meio esquisito, porque a conversa não tá alinhada. Então, tipo, o Rio fala assim, Butcher, você deve estar lá no inferno, sorrindo pra gente, etc e tal. Aí o Ryan, eu acho que ele tá perto da minha mãe. Eu falei, então tua mãe tá no inferno? Como é essa, cara? Tipo assim...
Nossa, é verdade, né, mano?
O discurso é tudo bizarro. Cada um fala um negócio, cara. Ficou esquisito. Ficou estranho. Ficou fora de tempo. Cara, essa cena foi desastrosa pra mim, cara. Ela foi uma anticlimática demais, sabe?
A cena do enterro do French foi também pra mim a mesma coisa. Até porque eles fizeram, de novo, aquela obsessão com o cu dos caras que eles têm. Que
sim, é verdade. Falado.
Ai, velho.
O discurso inteiro foi sobre cu, né, mano?
Mais cu. Pois é, cara. A gente sabe que a série é assim, que ela brinca com essas coisas também.
Sim, eu sei que é uma sátira, porque ninguém fala desse jeito, na verdade, né? Tipo a Ashley falando, eu não vou falar isso com ele, que senão ele tira meus peitos, my tits through my bed. Eu falo, ai, caramba, cara, pra que isso?
Não, ninguém ia falar mal da Ashley, é o meu personagem preferido agora.
Não, a Ashley é boa, cara. Eu achei...
Porra, ela sobrevivente do cacete, durou todas as temporadas, irmão.
Ela é brava, mano. Mas ela foi empichada, né? Ela
foi empichada.
Ah, mas ela vai arranjar emprego em outra empresa rapidinho, acho que não.
Vai. Ela vai, ela é resiliente, acho que é barata.
Ah, essa galera cai pra cima, assim.
Cai pra cima.
E coitada da habilidade dela, né, mano? Ela ainda criou uma cara atrás da cabeça dela.
Pô, a barata
tá nem aí,
O poder dela foi perfeito.
Eu gostei das conversas.
Eu até fiquei confuso, porque do nada apareceu esse poder, foi uai. Aonde? Aí eu voltei na temporada anterior.
Ela injetou.
Então, mas a gente não vê acontecer, né? Já tá rolando. Na temporada anterior, a gente simplesmente vê ela injetando. Eles iam matar ela, né? Só que tem... Ele fala, até o Dedip fala, porra, porra, quantas Ashley tem que ir trabalhando aqui, né? E realmente, nos Estados Unidos tem muitas Ashley, cara.
Tem muita Ashley.
Eu comecei a reparar nisso. É, outro dia eu recebi um e-mail de trabalho de uma Ashley. Eu falei, caraca, são muitas Ashley mesmo.
É muita Ashley, é isso aí.
Ela no desespero sai correndo e aplica o V1, né? O composto lá, o que deixa o poder
só trabalhar. O V, é.
E aí é isso, acaba assim a quarta temporada. Na quinta, esse poder dela já aparece daquela maneira ali.
Já tá rolando. É, porque passou um ano, né?
Eu achei maneiro o poder, achei foda ela ser uma irmã gêmea com o cabelo arrancado, achei muito maneiro.
Telepática.
Não, e é legal que ela vivia arrancando os cabelos, então é como se ela tivesse...
Sim, tivesse revelando, né?
Tipo assim, é, que ela não tinha poder, que era precisar do V1, mas assim, é ali que vai surgir mesmo, sabe? A merda, é essa obsessão dela, é meio que quase que o composto V, ele vai modificar uma predisposição do próprio corpo, né? Desenvolver algum tipo de poder, sabe?
Então, mas eu acho que ela já tinha, e olha que, eu achei isso que é interessante, ela já tinha um tumor no cérebro e não sabia. Porque ela fala que é um tumor. No primeiro episódio, ela fala que é um tumor psíquico.
Ah, então o tumor é que virou, é, super.
O tumor virou. Eu acho que ela já tinha um tumor, não sabia, sei lá. Foi o que eu entendi, porque ela falou, eu ganhei uma merda de um tumor psíquico. I am God! No, you ain't nothing. É engraçado que ninguém, no episódio inteiro que a gente gravou agora, ninguém falou do personagem do Allfather, né? Porque ele foi tão inútil.
Nossa, cara, nossa, isso personagem. Aí foi...
Então, foi legal.
Eu gosto desse ator tanto, cara.
É, eu achei o personagem maneiro, eu achei só uma pena que ele só chegou agora, entendeu? Porque eles estão sacaneando esse cristianismo de ultradireita dos Estados Unidos desde o início da série. A Starlight vem desse universo, então eles acham até corajoso os caras brigarem e colocarem lá a cruz e tal. E o Homelander, e sabe, fazer esse escárnio.
A encenação dele com Jesus, mano.
Caralho, o vídeo dele com Jesus foi o melhor. Eu adoro os videozinhos, as propagandas. Esse foi o melhor, caralho, cara, muito bom. E o Father tem, primeiro nome, o Father é demais. Que nome super incrível. E ele tem o poder de gritar, da voz, etc, né? Tem tudo a ver. Eles poderiam ter desenvolvido mais essa coisa, porque ele tá falando das mega churches. Mega church é tipo assim, os caras fazem um show com gente voando, vindo do teto, essas coisas e tal.
Aqui no Brasil a gente tá tendo bastante. O pessoal chama de igreja church.
A church, né?
As igrejas church, as igrejas de parede preta, essas porra.
Igreja church é foda.
Deus. É, Brasil é foda, filho. Brasil é
igreja,
isso.
Igreja, igreja.
O Brasil consegue,
igreja,
né?
Igreja, igreja. Exatamente, as igrejas, igreja. Então, tipo assim, é claro, o personagem, acho que ele funcionou muito bem. E eu achei que a morte dele foi perfeita, daquela gag ball, a super gag ball, e ele explodiu com o próprio poder. É. Pra mim foi um personagem ótimo, só que eu achei que ele foi pouco aproveitar que só apareceu agora, na quinta temporada.
Eu gosto de pensar que a Ashley sabia muito bem o que ela tava fazendo e ela deu essa gag ball de presente pra ele sabendo que ele ia morrer.
Pode ser, né? Ela lia a mente das pessoas.
Porque ela tava toda encafifada com ele, né? Que ele tava realmente acreditando no Homelander e não sei o quê. Eu acho que ela deu a gag ball intencionalmente.
Ela tava jogando o jogo, né? Então ela tava tentando se precaver de todas as maneiras. Eu acho que também foi,
eu acho
algo
que
pra ela,
contra
ele.
Sim, não, a galera... Essa galera toda joga o jogo sempre guardando armas contra as pessoas que estão em volta, sempre, né?
Não vou nem falar da luta dele com a Starlight, em que a primeira vez o som é mais rápido que a luz na história, né? Só em The Boys.
Aí foi foda, cara.
Puta que pariu.
Eu esperava que o Azaghal fosse gostar desse personagem, porque ele é tipo um Banshee, mas.
É,
um
Banshee crente, né? Eu tava nessa, eu também falei, mano, é o Banshee crente.
Banshee crente.
A ideia do personagem foi maneira, assim, mas eu achei a luta
foi muito
pela
ruim.
Falta de coerência, sabe? Porra, ela tá no estúdio cheio de energia elétrica e ela perde pro cara que dá grito, sabe? Não faz sentido. A personagem fica muito enfraquecida, isso que é o problema, sabe? E aí ela só mas dá
esse negócio
pro
do
cara,
me
irrita. Ela tinha que dar zero soco.
O que, que ela tá fazendo dando soco, cara? Toda vez eles
toda
fazem
hora,
isso.
Toda hora, meu irmão. Vai treinar essa porra desse poder que você...
Ah, mas é que nem a galera em Star Wars brigando em vez de usar força, cara.
Ah, mas é diferente, porque pelo menos eles estão usando sabres. Pô, você tem que ser inteligente com a mistura desses poderes, entendeu?
Exato.
Com a interação desses superpoderes. Isso aqui é massa.
Isso não é um problema só de The Boys, não. Isso é uma questão que acontece com todo filme de super-herói, onde no final todo mundo resolve tudo no soco. Né?
Mesma coisa que a gente tava falando de Invencível também.
É, exato, isso, sabe? Então, é isso que você falou. Todos os personagens têm um monte de poder. Por isso que eu dei uma valorizada no The Deep aqui, porque ele realmente usa os poderes dele pra caralho. O tempo inteiro. Tirando aquela morte horrorosa do Black Noir, que ele deu uma facada. Mas você vê, ele nem deu soco no Black Noir. Ele deu uma facada. Mas ele usava os poderes pra valer 100% dos poderes.
Mas a morte do Noir eu não achei bosta, porque ele foi um descontrole do Deep. Ele não
mas
tava
ele
planejando.
Ele voa. Ele podia ter voado. Não faz sentido.
Mas o Deep pegou a faca dele, né? Do no ar pra matar ele.
Mas ele podia
pegou a faca da cintura
a
dele.
A luta é horrorosa, porque ele podia ter, se o The Deep tivesse feito uma moré entrar no estúdio, sei lá, sabe qual é? Uma parada maluca. Mas ele, a luta é ridícula. Deu um mata-leão e uma facada e o cara não sabe. Por que o cara não simplesmente saiu voando até o teto? Explodiu contra o teto, sabe?
Mas até aí, reflexo. O Homelander também deu um mata-leão no Soldier Boy.
Nossa. Virou as costas pra ele, que é burro. O problema. Esse é o problema, é que a gente fica com sede de ver a interação dos poderes dos personagens. Isso. E eles querem resolver tudo na luta, mano a mano. Sim. Não faz sentido.
No soco,
é.
Não, eu não quero ser essa pessoa, tá? Mas nisso aí, animes acertam muito, cara.
O único momento fazer, que pra mim, preguiça. Eu vi a Starlight tentando usar os poderes dela e realmente estando limitada a não usar, foi logo no primeiro episódio, quando ela vai usar contra o Noir, e o cara daí do TI lá que tá hackeando o computador fala, não usa que você tá ferrando aqui na minha tela. E aí ela tem que socar ele, porque ela não pode usar os poderes dela. Foi o único momento que eu entendi ela socar ao invés de usar os poderes dela.
Tem fez toda sentido. Razão. Naquele momento fazia sentido. E o fato de existir justificativa naquele momento e acontecer, enfraquece todas as outras vezes
todo
que
resto.
Não existe e acontece ainda assim.
Será que esses socos, isso é equivale o tapa na cara de novela? Eles estão pensando na galera que tá assistindo o episódio num bar e sabe, em conjunto, e aí quando começa aquela soca, todo mundo, yeah! Será que é isso? Eles estão querendo que a gente fique...
Eu acho que é preguiça de evoluir o conceito de luta no tipo de conteúdo que a gente consome aqui no Ocidente, cara, porque não faz sentido isso.
Eu acho que é um pouco preguiça, e eu acho que é um pouco de, tipo, às vezes eu acho que eles têm medo de não engajar o público com diálogo sozinho, e precisa ter a porradaria.
Mas dá pra ter a porradaria com os poderes sendo elaborados, eu acho que é um pouco de preguiça também. O soco é mais simples, porque você vê, no Gen V, o poder dos heróis, olha eu falando de Gen V de novo, os poderes dos heróis, eles evoluem, eles aprendem a usar, eles ficam melhores. A Starlight, por exemplo, ela não muda nada nos poderes dela.
É verdade.
Ela não aprende nada. Ela faz a mesma coisa desde o primeiro até o último episódio. Dá um flashlight, uns flashbang e sai voando. Ela só sabe fazer isso com o poder dela. Ela não consegue fazer nada criativo com o poder de luz dela, assim, evoluir o poder dela de maneira nenhuma. E isso é frustrante também, porque, porra, ela é uma personagem poderosa, tava no The Seven, líder da resistência, etc, etc, etc. Mas que não sabe fazer nada com o poder dela e também não convence ninguém no discurso.
E ela passou muito tempo, cara. Ela teve muito tempo de treino. Ela teve muitas situações que ela teve que usar os poderes dela. Ela passou muito tempo resolvendo as coisas sozinha. Ela deveria ter evoluído isso, mas a galera não sabe como evoluir. E a gente fica comentando as coisas assim, mas e se eles fizessem muitos poderes, aí ia custar uma grana muito alta de efeitos visuais, então eles não podem fazer isso, aí tem que fazer a porrada. Tá, então faz diálogo. Não, mas aí a galera não gosta muito de diálogo. Tá, mas tem como juntar uma sala de pessoas inteligentes e pensar em soluções pra usar os poderes, gastando pouca grana, de um jeito que é interessante. Só que a galera não faz isso.
Não, a galera faz lobotomia na sala de escritores, Paty. É isso. Sim. Que nem a Sage.
Nossa, mano, ela foi uma personagem que deixou a gente tão triste, cara. Tava botando tanta expectativa na mina mais esperta do mundo pra falar que o amor é incompreensível, né? Não, nossa. O amor me derrotou. Como eu esperava que ele fosse amar.
Maluco, vá se ferrar, né, cara?
Ai, ó aqui, o menor violino do mundo aqui pra você.
I am God!
No, you ain't nothing.
A gente vai terminar e não vai falar do Rock Hard, não?
Meu Deus.
Não, Rock Hard, não.
Pornô de montanha, apenas.
Bombões. Será que ele é meio que um coisa da vida ou não?
Ele é totalmente o coisa. Eles têm um quarteto fantástico do The Boys, cara.
Exatamente, caralho. Cara.
Ele é o coisa.
Mano, o cara ficou petrificado na própria porra, mano. Olha que loucura, mano. Olha que loucura, mano.
Esse valeu mais que o Hero Gasm.
Porra, valeu bem mais.
Demais. Se teve alguém que aproveitou, foi ele.
Mano, o Leitinho batendo no cara que tinha a pirocona lá. E depois o Billy Butcher batendo no cara que tem um saco murcho de...
Ai, cara.
Nossa, meu esse cara Deus da pirocona, meu Deus, ele tá fazendo hora extra há muito tempo.
Muito tempo.
Ah, muito tempo. Mas ele, acho que ele nos quadrinhos, inclusive, ele era do lado dos The Boys, não era não?
É, acho que era. E ele tinha a camisetinha lá, né, do comunismo lá também, né? Mas eles mudaram tudo, né? Pra criar esse conflito do Leitinho de Mamãe contra o pirocudo. E ficou esse arco aí no ar, né? E, tipo, quando ele vai se vingar? Até que ele se vinga, né? E o cara que come terra lá, o homem minhoca, mano. Caraca. Caralho, aquilo ali.
Que coisa boa essa. Isso foi muito bom, cara. O cara que come.
Cara, olha, sabe o que é o pior do homem que come terra e caga terra ao mesmo tempo? Primeiro que ele só come terra e caga no primeiro metro, né? Porque depois, pra onde foi aquela terra toda?
É, depois, senão ele ia tapando o buraco, né?
Exato. Exato, não, ele não faria túnel nenhum se ele comesse cagasse, né?
Tem um livro que eu li que tem isso, não foi? Não é no Artemis? Acho que no Artemis tem um personagem que é um anão, tipo anão tolkieniano, né? Seus anéis, essas coisas, né? Dwarf. E o poder dele é eles escavam comendo a terra e cagando.
O que funcionaria como poder, só que as pessoas teriam que entrar e ir tirando a terra que ele vai deixando pra trás, mas não acontece.
Ou ele tem que ir crescendo, né?
Cara, é de novo, é o negócio que a Má falou, é a obsessão que eles têm com o cu, cara. Eles não conseguem parar. A verdade é essa, a verdade é que esse pessoal só pensa em cu e piroca, gente.
É só isso, mano. É só isso.
Né? 5 temporadas de cu e piroca que a gente vai descansar um pouco.
O Soldier Boy toda hora fica fazendo analogias, né, de sexo lá também.
Exato, exato.
É puta isso. Que pariu. Mas ele quer curtir a vida, cara. Ele tava bem bom lá dele, na vida dele.
Com ele, eu nem me incomodo. Porque não me incomodo. Tem muito isso mesmo. Dele ser um personagem fora do próprio tempo. Então ele tem esse negócio meio, aspas, politicamente incorreto de falar umas coisas nada a ver. Aí funcionaria, mas, mano, é tudo. É tudo. Ah, tem esse personagem aqui, ele faz tal coisa. Pelo cu. Ai, tem esse personagem aqui. Mano, para.
Não, cara, tudo. É tudo.
Tudo é, cara, que quando chega aquela cena que tá a gata e o cara lá farejando o cu um do outro, e eles começam, nossa, porque você comeu chipotle. Eu fico, gente, eu tô dormente, não me atinge mais.
É, que nem a cena da outra temporada do cara que se lambia lá, no, porra, cara.
Ah, sim.
É, é uma obsessão. É uma obsessão.
Mano, aquela cena também, quando tá testando o composto V lá pra ver se eles conseguem fazer um pro Homeland, ele tá olhando, o cara tá
de
se
novo,
cagando
o cara tá
todo
pelo cu. De novo, eu acho que eles não tem nem mais a desculpa de dizer, ah, é pra chocar a audiência. Gente, a audiência não se choca mais.
A enguia vem por onde?
É tudo no cu, é uma obsessão.
É tudo, é tudo.
Nossa, é verdade, o The Deep, ele também morre pelo cu, né?
Também,
é verdade.
Meu Deus do céu!
Por opção própria, inclusive, né? Segundo a esquizofrenia aqui.
Segundo a teoria, né?
Exatamente, nossa senhora! Like I've been praying for God's rebirth, we just rebooted the universe.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.